A nossa reunião começa, como é hábito, pelas informações. Ponto primeiro, lembrar os seus deputados, já sabem, mas enfim, nunca é demais lembrar. Amanhã temos às 11 horas a audição regimental do Sr. Ministro. É às 11 horas. É às 11 horas. Eu não tinha para aí uma garrafa de água. Já perdi a garrafa de água. Bom, o Sr. Deputado tinha ideia que era a que horas? Às 10. O Sr. Deputado agora tem mais uma horinha para sistematizar o seu pensamento. Ora bem, portanto, é às 11 horas. Sendo que a próxima audição regimental, para aqueles que gostam de ter uma agenda bem organizada, será no dia 13 de julho. Julho, quarta-feira. Não havendo ainda a hora fixada, se é de manhã, se é de tarde. Quarta-feira, em vez da hora habitual, terça-feira. Ou melhor, em vez do dia habitual, terça-feira, começará na quarta-feira, 13 de julho. De manhã ou de tarde, não estou a ver como é que há de ser de tarde, como é que pode ser de tarde. Ai, não há plenário, não há plenário, pronto. Ai, não há plenários a 13 de julho.
O último plenário é às 7.
Ok, pronto. Muitíssimo bem. Muito bem. Segundo ponto.
Amanhã ou à tarde?
Tarde. Ora bem, na sequência do pedido de audiência formulado pelo Sr. Ministro dos Assuntos Exteriores de Andorra, vamos reunir não a Comissão, porque não está no nosso hábito a Comissão reunir com Ministros dos Negócios Estrangeiros, mas a mesa e os coordenadores, todos nós temos consciência que, não obstante a sua particular dimensão, Andorra é um país importante para Portugal, tendo em conta a comunidade portuguesa que vive e trabalha em Andorra. Portanto, nos dias 19 de julho, Sr. Deputado, 19 de julho, terça-feira, às 15h30, ou seja, meia hora antes de começar a nossa reunião.
19 de
julho? Não, 19 de julho nós não temos reunião. 19 de julho. 19 de julho. 19 de julho. Não é certo que haja reunião no dia 19 de julho. Pode haver, mas neste momento não é certo. Porque nesta altura.
É julho, é?
19 de julho.
É uma terça. 5 ou 19 é sempre terça.
Pois. Até eu propunho ao seguinte, Srs. Deputados, o que é que acham do dia 5 de julho? 5 de julho. Terça-feira também. 5 de julho. Terça-feira?
É.
Então vamos marcar para 5 de julho. 5 de julho, às 15h30. Chamava a atenção aos coordenadores. Porque é uma reunião com os coordenadores. Se algum Sr. Deputado tiver um interesse especial, pode juntar-se a nós. Às 15h30... nesta sala, meia hora antes da reunião regimental, da reunião ordinária da Comissão, temos então este encontro com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Andorra. Depois temos... foi distribuído pelos Srs. Deputados um documento pomposamente intitulado Declaração Final da Reunião do Grupo MED, ocorrida em Atenas. Não sendo certa a existência deste Grupo MED, digamos que esta Declaração Final seria uma espécie de documento constitutivo do dito. O papel não é excessivamente revolucionário, mas foi distribuído com vista ao vosso conhecimento e assentimento. Eu acho que o documento é relativamente inócuo e suscetível de consenso. Ele foi consensualizado entre deputados do Partido Popular Espanhol e deputados do Siriza Grego. Portanto, eu acho que nós, estando alguns no meio, a esmagadora maioria de nós, naturalmente, eu acho que não encontraremos matéria para estrebuchar com este papel, que no essencial é relativamente anódino. Em todo o caso, foi distribuído, Srs. Deputados, alguém teve ocasião e vontade e sentido de serviço à pátria para o ler? Sr. Deputado Carla Cruz, desejo dar a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Sr. Presidente, a primeira questão que eu tinha a colocar era exatamente a finalidade de nos ter sido encaminhado o dito documento. Se era para conhecimento ou se era para pronúncia. Se era para conhecimento, muito bem. Se é para pronúncia, eu vou pedir que adie, porque precisamos de uma análise mais atenta do próprio documento. Porque no e-mail não vinha com essa clareza a definição do objeto da divulgação.
Muito bem, Sra. Deputada. Bem, para dizer a verdade, não sei bem o que é que é de fazer com este documento, mas acho que a sugestão da Sra. Deputada é boa. Portanto, vamos dar tempo aos Srs. Deputados para analisarem o documento. Muito bem. Muito bem. Passa para a próxima semana. Muito bem. Ponto seguinte. Temos aqui mais uma questão. Ah, é a seguinte. Agendamento da audiência solicitada pelos senhores Também Somos Portugueses. Ora bem, este grupo Também Somos Portugueses é um grupo de cidadãos que... nos últimos anos constituíram uma comunidade, jogou fundamentalmente no Reino Unido, não sei se todos eles serão do Reino Unido, e portanto, no fundo, são a mais recente leva de imigração portuguesa. E eles sugerem a realização de uma conferência no Parlamento e querem falar sobre isto. Eu acho que nós temos naturalmente o dever e o gosto de recebê-los. Eu proponho o formato anterior, ou seja, mesa coordenadores, num dia normal de reunião, uma hora ou meia hora antes da reunião, enfim, com uma nota, que é a seguinte: nós não vamos organizar nada, nós podemos interceder no sentido que sejam concedidas facilidades, recebê-los, ouvi-los, ver quem são os cavalheiros e depois ver tal. Agora, em qualquer caso, mesmo que sejam pessoas adoráveis e muitíssimo estimáveis, não é nosso papel organizar conferências, portanto, essa parte os próprios poderão fazê-lo, se o entenderem, e as facilidades serão concedidas, se for o caso disso, mas não vamos ser nós a organizar, não temos recursos, portanto. Bom, deslocação a Malaca. Ora bem, deslocação a Malaca. Temos aqui uma situação que é a seguinte. A deslocação a Malaca será, a nossa delegação será composta, como é hábito, por um representante de cada grupo, parlamentar e por mim próprio. O problema é o seguinte, como isto não é, enfim, é uma organização, é a primeira vez que a nossa Comissão, em vez de deslocar um Estado soberano com o objetivo de manter relações bilaterais com os nossos homólogos desse Estado, nós vamos participar num evento que tem um caráter supranacional e que nasce de uma iniciativa da sociedade civil. Ou seja, há aqui uma natureza inorgânica, imprevisível, sobre o que é que esta coisa vai dar. De modo que há aqui uma componente de risco. Eu contei com a ajuda aqui do Dr. Raul, que fez uns contactos para lá, no sentido de perceber com o que é que podemos contar, mas a verdade é que, sendo que em princípio esta iniciativa é do maior interesse para a nossa Comissão, ela reveste-se de uma certa dose de imprevisibilidade. E, portanto, eu confesso que estou um pouco apreensivo ainda sobre esta questão de Malaca. O Sr. Deputado José Cesário também tem prestado um inestimável serviço, uma vez que, sendo amigo pessoal do Sr. Embaixador, também tem mantido com ele contactos, e o Sr. Embaixador, pois o Sr. Deputado José Cesário poderá, se quiser, acrescentar o que lhe parecer bem ao que eu vou dizer, mas o Embaixador também encara com entusiasmo e acha que esta iniciativa se reveste do maior interesse, mas também ele está um pouco, enfim, no escuro, em relação àquilo em que isto, objetivamente, depois acaba por se traduzir. De modo que eu já pedi um papel ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para ver se é possível obter um conjunto de informação que nos ajude a formar a tomar uma decisão a este respeito. Em todo o caso, o problema... estamos a ter dificuldade em compor uma agenda estruturada e que vos possa, mesmo sob a forma de uma agenda provisória, um programa provisório, enfim, dar-vos uma ideia do que isto possa ser. Eu acho que temos que tomar uma decisão sobre se vamos, se não vamos, e vamos aguardar mais uma semana a ver se as coisas se materializam. E também para que os seus deputados possam tomar uma decisão sobre quem vai e se vai ou não vai, tendo em mãos um programa provisório mínimo. Mas isto para vos dizer que estamos a ter dificuldades, porque, ao contrário do que é habitual, é difícil estabelecer contactos com outra parte, uma vez que isto é uma coisa relativamente inorgânica. Não sei se o Sr. Deputado já se dá. Sr. Deputado, faz favor.
Com certeza, Sr. Presidente. Eu falei ontem com o Sr. Embaixador, depois de várias tentativas, e concluímos que, efetivamente, como o Sr. Presidente referiu, há ainda muito poucas informações que permitam aquilatar da dimensão, da real dimensão do evento. Sabe-se que os organizadores têm por objetivo juntar representantes de várias comunidades do Sudeste Asiático, Sri Lanka, Índia, Tailândia e vários outros países, mas efetivamente não sabem, neste momento, quantos e quais estarão presentes. Relativamente, também já tive a oportunidade de transmitir ao Sr. Presidente, relativamente a hipotéticos contactos oficiais com autoridades locais, esta visita ocorrerá no período do Ramadão, pelo que é impossível elas terem lugar. E, portanto, estas são as circunstâncias em que vivemos. Eu acho que, muito sinceramente, o embaixador ficou em nos enviar informação o mais atualizada possível quando ele dispor dela. Eu acho que o que teremos de fazer de 2 a 8 dias, o que a Comissão terá que fazer é decidir em definitivo, vai-se ou não se vai, e pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco. Entidade organizadora.
Sr. Presidente, eu queria apenas aqui recordar que nós tomámos conhecimento da realização deste evento quando o Sr. Ministro esteve cá em audição, e foi a propósito da visão estratégica da Cplp em que se falou na importância das diásporas dos países da Cplp. E foi nessa altura que o Sr. Ministro disse que o próprio Ministério já tinha dado orientações para poder participar, apoiar essa iniciativa. E, portanto, eu estou convencido, em primeiro lugar, aquilo que me parece é que agora, pela informação disponível, é que a característica do evento parece ligeiramente diferente daquilo que foi sugerido quando da audição do Sr. Ministro.
Não, isso não alterou nada.
Mas quando se fala das comunidades do Sudeste Asiático, que aquilo era no âmbito das diásporas dos países da Cplp.
Não, nunca foi isso.
Mas eu recordo-me perfeitamente disso. Exatamente. Recordo-me disso perfeitamente. E, portanto, o que eu acho que era importante era que o Ministério dos Negócios Estrangeiros nos pudesse dar informação adequada, que era para nós podermos decidir, porque na medida em que a ideia partiu do próprio Ministro, eu julgo que será essa a fonte onde nós poderemos recolher a informação mais objetiva para então podermos decidir.
Sr. Deputado, eu queria só acrescentar o seguinte. Eu acho que, sem querer fazer minha, abusivamente falar pelo Ministério, eu imagino que o Ministério esteja mais ou menos numa situação parecida com a nossa. Ou seja, se esta iniciativa correr bem, será uma coisa de uma importância extraordinária e sem precedentes. Se esta coisa correr mal, enfim, será uma oportunidade que se perde e para nós poderá ser uma viagem relativamente inútil. Agora, o significado desta viagem é enorme, porque nós temos que ter presente que o nosso império no Índico foi um império marítimo, de modo que a nossa presença não se traduziu em novas nações, mas deixou nas zonas ribeirinhas do oceano comunidades afetiva e culturalmente ligadas com Portugal, cuja relação com Portugal até agora tem sido quase nula, não é? E a relação de Portugal com o nosso lugar de lá tem sido através das pedras, da Fundação Gulbenkian e da reconstrução de fortes e fortalezas, e isto dar politicamente valorizar este esforço e esta iniciativa, eu acho que é das coisas mais nobres e valiosas que nós podemos fazer para com essas comunidades que, contra todas as probabilidades, persistem em afirmar uma idiosincrasia portuguesa naquela parte do mundo. Portanto, se isto correr bem, eu acho que isto é realmente extraordinariamente valioso. Temos é que ter consciência que isto também pode correr mal e que as ambições podem não ter correspondência na iniciativa. Portanto, eu vou mais uma vez falar com o Ministério, vou pedir ao Sr. Deputado José Cesário que mantenha a sua relação também direta com o Embaixador, sem prejuízo do Raul também fazer a sua parte, mas a verdade é que vamos ter que tomar uma decisão, se calhar sem muito mais informações do que as que temos agora, porque é da própria natureza da coisa. Posto isto, também todas as informações que temos, talvez possamos, não sei se foram todas distribuídas. Se não foram todas, vamos distribuir todas. Vamos distribuir tudo, que é para as pessoas.
Há um site neste momento.
Já há um site. Vamos facultar isso a toda a gente, para as pessoas. Até para formarem a sua própria opinião sobre o assunto.
Há um programa também.
Pronto. Ora bem, passamos agora ao ponto da apreciação em votação. Sr. Deputado José Soares, faz favor.
Muito brevemente, apenas para chamar a atenção da Comissão, que terá sido já indigitado o novo embaixador de Portugal em Brasília, tendo em conta a relevância do país em causa, conviria que se fizesse sentir ao dito cujo, ao Sr. Embaixador e ao próprio Ministério, o interesse em nós podermos ter um diálogo com ele.
Muito obrigado pela nota, da qual vamos dar sequência, o mais depressa possível, nessa questão, Sr. Deputado.
Sim, sim.
Posto isto, talvez estejamos então em condições de passar a um conjunto de relatórios, todos eles da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Sra. Deputada, tem uma preferência pela ordem com que deseja fazer as suas apresentações?
Sr. Presidente, primeiro a petição, não deixarei de colocar uma questão prévia, primeiro a petição 73.
Sim, muito bem.
Depois, o relatório referente ao 2016-194. O 196 é um pacote de três projetos de regulamento e o 196 final, 290 final. Basicamente, são três projetos de regulamento que têm em vista reforçar os sistemas de entrada e saída do espaço Schengen. Mas a questão prévia que eu gostaria de colocar é a seguinte. Eu vi-me confrontada com duas questões. A primeira é a admissão liminar de petições que não têm nenhum fundamento e que todos nos inclinaríamos certamente para um indeferimento liminar, mas penso que a praxis, segundo me foi dito, é que depois de admitida, embora enfim, a minha interpretação jurídica não seja propriamente essa, não pode haver um indeferimento liminar da Comissão. Não é a interpretação que eu prefiro, porque entendo que a admissão que é feita designadamente pelo Sr. Presidente da Assembleia da República é uma admissão pro forma, mas que pode ser reapreciada pela Comissão. No entanto, confrontada com essa matéria, eu optei por outro caminho, com naturalmente o apoio dos nossos serviços. Relativamente ao formulário dos relatórios, se há situações em que o formulário dos relatórios, que é um formulário que não tem base legal nenhuma, nem regimental, nem nada, tive cuidado de ver isso, se justifica, há situações como esta da petição em que não se justifica de todo. Porquê que eu hei de estar a preencher, ou qualquer um dos senhores deputados à volta desta mesa, uma nota prévia, um objeto da petição, análise da petição, conclusão e parecer, quando isto se escreve em meia dúzia de linhas. Portanto, eu penso que esta tradição de haver uma espécie de guião para a elaboração pode ajudar em alguns casos, mas também pode ser dispensado se os seus deputados acordarem nisso, quando a questão é de uma simplicidade extrema, que é o caso da petição 73. 13. Não sei se a Presidente se quer...
Faça o favor de criar um precedente útil.
É porque, de facto, não... coisas que podem ser escritas em cinco linhas.
O chamado precedente interessante.
Eu lerei já...
Sr. Deputado, as Simões tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, queria só dizer-lhe que está muito bem acompanhada no entendimento que faz, porque entre o ano 1997 e 2002, o Sr. Presidente Almeida Santos sempre entendeu que as petições não eram um processo legislativo comum e, portanto, a sua admissão era uma admissão meramente burocrática e que fazia depender da posição de cada uma das comissões, a sua aceitação e o procedimento a seguir. Havia até um despacho do Dr. Almeida Santos que fazia a seguinte separação entre petições, aquelas que só mereciam uma audição por parte da Comissão, as que mereciam da parte da Comissão uma ponderação no sentido de recomendação ao Parlamento, até ao Governo e até a outras entidades como a Provedor de Justiça, e uma terceira posição que era a de que podia, por iniciativa da Comissão, dos deputados ou até do Presidente da Assembleia da República, levar a um procedimento complementar. Havia esse documento que, aqui na Assembleia, não sei se entretanto, com o desaparecimento do papel, também terá desaparecido esse procedimento, mas era só para lhe dizer que está bem acompanhada, onde estiver o Dr. Almeida Santos, ele também partilhava a sua opinião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas.
Eu queria também juntar-me a esta perplexidade relativamente a múltiplos procedimentos que nós temos aqui relativamente a petições, que às vezes só têm um signatário. Nós temos noutras comissões, nomeadamente na educação e muito concretamente noutras em que eu tenho participado, a quantidade de trabalho que temos com petições com um signatário. E eu gostava até, concretamente relativamente aos negócios estrangeiros, tenho pendente uma petição relativamente a um assunto que engloba o Instituto de Camões e Timor, que chega-se ao ponto de eu estar a receber e-mails, no meu e-mail, do signatário único dessa petição, que me está a escrever diretamente, a perguntar-me qual é o ponto da situação, quando é que isto vai a despacho, afinal de contas, quando é que isto se resolve, e interpela-me diretamente o signatário, o único signatário da dita petição que está pendente. Portanto, nós temos, de facto, a bendita democracia, que é realmente a melhor forma de interação entre os cidadãos e o poder político, que permite que um cidadão escreva aquilo que lhe vai na alma relativamente aos procedimentos da sua República, e com isso mobiliza a Assembleia da República em torno do seu pensamento, que é o que está a acontecer com as petições com o seu signatário único. Eu não quero aqui discutir os regulamentos, até porque sou neófita nestas matérias, mas quero-vos dar o meu testemunho, que irrita-me frequentemente, e nisto solidarizo-me com a doutora Paula Teixeira da Cruz, e quero aqui dar conta de que estou a ser interpelada pelo signatário, e eu acho muito estranho, e não tenho respondido, eu queria também ter indicações como proceder relativamente a esta matéria.
Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, isto faz parte do aperfeiçoamento do nosso sistema político. O processo legislativo normal, no fundo, exprime a democracia representativa, uma petição com 50 mil assinaturas, a democracia participativa, e uma petição com um signatário, a democracia direta. Portanto, Sra. Deputada, nós estamos num processo irreversível de aperfeiçoamento do nosso modelo de governativo. E, Sra. Deputada, realmente qual é a diferença técnica entre o correio do cidadão e a petição com o signatário? Foi o endereço de e-mail, com certeza, para onde ele expede os seus pensamentos. Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, só para agradecer as intervenções anteriores, porém, para introduzir uma nuance. As petições individuais não só as compreendo, como penso que muitas vezes são aquelas que requerem maior atenção, até porque relevam de situações muitas vezes concretas que se reproduzem na esfera jurídica do próprio e, portanto, compreendo-as e penso que são aquelas que requerem mesmo, muitas vezes, mais atenção. O meu ponto era sobre os formalismos que muitas vezes temos que seguir e uma praxis que está instalada há algum tempo, segundo a qual, uma vez admitida uma petição burocraticamente, esta comissão não a poder reverter. O que não me parece adequado do ponto de vista jurídico. De todo modo, segui a praxis desta vez, havia fundamentos outros, e, portanto, mas futuramente, sempre que me for distribuído uma petição para relatar, e se os seus deputados não virem nisso inconveniente, eu não seguirei manifestamente aquilo que é a chapa padrão, digamos assim, da análise, porque é repetitiva, é tautológica e, portanto, pode-se resolver. Passado isso, e muito rapidamente...
É sobre esta matéria, Sra. Deputada Paula Cidade da Cruz autoriza a interrupção. Faz favor, Sra. Deputada Paula Cruz.
Carla Cruz, Sr. Presidente.
Carla Cruz.
Eu não ia intervir, mas creio que faz todo sentido uma intervenção. Eu penso que nós não podemos ter dois pesos e duas medidas quando falamos no plenário a dizer e a incentivar e a valorizar as iniciativas de cidadania com que as pessoas nos aqui convocam quando fazem uma petição e depois estarmos aqui a desvalorizar. Calma, senhora deputada. Quando estamos aqui, ou é um ou são dois. Todas as petições, independentemente de ser um subscritor ou milhares de subscritores, devem merecer da nossa parte a atenção. E foi isso que eu creio que é isso que está. Aliás, o próprio regimento da Assembleia da República trata de forma diferente as próprias petições, que é até 4 mil são tratadas em comissão, a partir de 4 mil e uma são tratadas em plenário. E aí faz logo também em plenário. E, portanto, aí faz logo toda a diferença. Eu creio que todos os cidadãos têm o direito de vir à Assembleia da República, e aquilo que a Sra. Deputada estava a dizer. A Sra. Deputada é que eu já tinha pedido a minha intervenção antes e o seu Presidente não tinha visto. E, portanto, eu creio que a questão que a Deputada Paula Teixeira da Cruz colocou foi a questão de agilizar-se ou não se agilizar-se a realização, o formulário. Eu penso que essa questão deve ser, e era esta a intervenção que queria colocar, o Sr. Presidente tem assento numa comissão de presidentes em que também, provavelmente, esse assunto pode ser dirimido, não é? Se for uma, pode ser colocado. E eu queria só dizer de facto isso, porque não ficava bem se não dissesse esta questão. Da valorização, porque não podemos de facto ter dois discursos diferentes relativamente àquilo que é as petições, e as petições têm é a forma que as pessoas muitas vezes encontram de dar a expressão àquilo que são os seus problemas e as suas dificuldades. Não foi, eu tinha intervido antes, pedido a intervenção antes, mas o Sr. Presidente não me viu, e portanto foi esta, era isto que eu gostaria de dizer.
Deputada tem a palavra. Não sei se vai comentar ou se vai prosseguir. Se vai prosseguir, era igualmente generosa comigo e permitia-me fazer uma curta consideração sobre o que ficou dito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Era só para dizer o seguinte. Eu acho realmente que o seguinte, eu não sei se confesso que esta coisa das petições não é matéria na qual eu seja excessivamente versado, mas eu acho que a lei é bastante clara, quer dizer, portanto, as situações de indeferimento liminar estão previstas no artigo 12. São situações verdadeiramente limite, não é? Limite. Depois temos as situações em que a lei deve ser admitida, em que sendo admitida a petição, que é a esmagada maioria dos casos, o que é que nós podemos fazer com a dita? Não é verdade? O artigo 19 é muito esclarecedor a esse respeito. Agora, de facto, debrucemos-nos sobre o caso vertente. O que é que a nossa Comissão pode fazer, e se nós admitirmos como um bem que os cidadãos tomem a iniciativa de abordarem um órgão legislativo, como é a Assembleia da República e a sua Comissão dos Negócios Estrangeiros, com o objetivo de verem tratada e analisada uma determinada petição, também convém sem demagogia, a pensar bem se nós estamos equipados para lidar com uma contribuição massiva de um país altamente inclinado para a participação cidadã e em que cada um se lembra de fazer uma petição. Também seria seguramente, quer dizer, quanto maior for a participação cidadã, maior é a urgência de encontrar tramitações mais simplificadas para as petições, que não é possível, por isso simplesmente. Imagine-se o que é o relator. Eu nem percebo qual é o sentido, os seus deputados, corrijam-me se eu estou a pensar mal, qual é o sentido de nós fazermos uma avaliação de mérito de uma petição aqui na nossa comissão? O caso vertente é excelente, porque demonstra bem a inutilidade do exercício. Quer dizer, o mais que se pode fazer, e é esta a proposta que faz a Sra. Deputada Relatora, é encaminhar isto para quem de direito. Encaminhar para quem de direito. Não há mais nada que possamos fazer. E eu pergunto se para chegar a essa complexa decisão é necessário seguir o formulário que nós seguimos, que usamos. Eu acho que devemos, de facto, procurar simplificar na medida do possível, sem com isso prejudicar nem expectativas e direitos do peticionário, as nossas obrigações enquanto comissão, que a quem compete escrutinar esta matéria, e acho que é uma forma de, para futuro, eu até deixava ao deputado relator, e depois a comissão, se entendesse de outra forma, manifestava-se, a liberdade de escolher, sem formalismos, a forma que considerar mais apropriada para lidar com as petições. Eu acho que esta é a solução, quer dizer, mais sensata. Não sei se os seus deputados me acompanham neste ponto, mas peço desculpa, Sra. Deputada, pela interrupção. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então à questão. O peticionário vem, na sequência de um caso que foi público, solicitar a alteração à Convenção de Extradição entre Portugal e o Brasil, de facto, embora nos elementos de entrada da petição tenha sido registado que ele solicita a alteração à Convenção de Extradição entre os Estados-membros da Cplp. Esta petição deu entrada em 6 de março, tem um único subscritor e está endereçada ao Presidente da Assembleia da República. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, foi determinado remeter... Eu estou a sintetizar, peço desculpa se os deputados têm o texto depois do relatório. Remeter a petição vertente à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a qual nomeou o relator à signatária do presente relatório. Importa referir que esta petição foi previamente distribuída à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que acabou por solicitar a sua redistribuição. Não deixo aqui de referir que, tratando-se de matéria de extradição, naturalmente que esta seria a primeira comissão a pronunciar-se sobre esta matéria. O peticionário altera, portanto, solicita a alteração à Convenção de Extradição entre Estados-membros da Cplp, assinada na cidade da Praia, em 23 de novembro de 2005, alegando que quem comete um crime em Portugal não se esconda debaixo da bandeira de outra nacionalidade, SIC, referindo-se à alegada lei de extradição Portugal-Brasil. Sucede que o tratado de extradição entre Portugal e o Brasil e a República Federativa do Brasil, melhor dizendo, foi substituído pela Convenção a que já fiz referência, cujo artigo 1º admite expressamente a extradição. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal do Brasil deliberou a concessão de extradições para Portugal, incluindo por crimes que não são de sangue, como se pode extrair da respectiva página do sítio na internet. Por seu turno, a Constituição portuguesa também defende a regra da não extradição de um cidadão português, exceto por crime de terrorismo ou de criminalidade internacional, e mesmo assim pode recusá-la. Em suma, a Convenção de Extradição entre os Estados-membros da Cplp admite a extradição, embora permita que o país recuse extraditar nacionais, como sucede com a nossa própria Constituição. O peticionário apresenta esta petição em reação à morte recente do menor de idade Rodrigo Lapa, em Portimão, cujo padrasto e alegado homicida se encontra presentemente no Brasil, a coberto de uma eventual extradição para Portugal a fim de ser julgado. Tal como referido na própria nota de admissibilidade da petição em apreço, o peticionário pretende que a Assembleia da República tome, adote ou proponha medidas para garantir a concretização da sua pretensão. Os deputados e os grupos parlamentares já tomaram conhecimento da pretensão objeto da presente petição. A Comissão Nacional dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas conclui que se encontra esgotada a sua capacidade de intervenção nesta questão, sem prejuízo das competências do Governo, pelo que adota o seguinte parecer. A petição número 73, subscrita por Luís Filipe Figueiras, deve ser arquivada nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei 4390, de 10 de agosto, alterada pelas leis número 693, de 1 de março, 15 de 2003, de 4 de junho, e 45 de 2007, Lei de Exercício de Direito de Petição. A presente petição deve ser igualmente submetida de novo à primeira comissão, como proposto pelos serviços e objeto do despacho do Sr. Presidente da Comissão. Deve ser dado conhecimento do presente relatório e da respectiva petição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros para os efeitos que entender por convenientes. Deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário nos termos do número 1 do artigo 8º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Em cumprimento disposto no número 8 do artigo 17 da mesma lei, deve o presente relatório ser enviado à Sua Excelência Presidente da República. E é o que proponho, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Antes de fazer duas curtas considerações, Sra. Deputada, não acha que podíamos eliminar o ponto segundo, que diz respeito a mandar isto novamente para a Primeira Comissão, já que veio de lá? Nós assumimos a responsabilidade de fazer o que a Primeira Comissão devia ter feito, que era fazer uma petição exatamente igual àquela que a Sra. Deputada fez e não ter remetido para a nossa comissão. E em coerência, fazer seguir a petição, não só respeitando o ponto 3, não só ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas também ao Ministro da Justiça, para os dois, porque são os dois ministros afetados. assim como é, devia ser a primeira comissão a decidir isto, também o Ministro da Justiça devia ter conhecimento desta posição. Esta era a minha ideia, não sei o que é que a Sra. Deputada pensa. Sra. Deputada Paulo Pires tem a palavra, faz favor. Sim, sim, com certeza, peço desculpa, Sra. Deputada.
Para referir isso, eu cheguei a pensar, porque a extradição é naturalmente uma matéria, o que nos levaria ainda a outras considerações, que passa não só pela fase administrativa, como pela fase judicial, como todos sabemos. E, portanto, não propus aqui a remessa à Ministra da Justiça, exatamente porque entendi que isso devia ser feito pela primeira comissão e não pela Comissão dos Negócios Estrangeiros diretamente. Em todo caso, não vejo nenhum obstáculo a que seja incluído. A questão da remessa à primeira comissão é para fazer sentir de facto à primeira comissão que não se pode limitar a remeter uma matéria que tem uma fase administrativa que passa pelo Ministério da Justiça e depois pelos tribunais, para a Comissão dos Negócios Estrangeiros. A ideia foi essa, mas não vejo nenhum inconveniente em acolher o proposto.
Tendo em conta que somos a Comissão de Diplomacia, o melhor talvez seja não mandar para a primeira comissão. Sr. Deputado Paulo Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois o meu colega Alberto Martins também queria dizer algumas coisas sobre esta matéria, mas eu gostaria só de dizer em primeiro lugar que concordamos integralmente com aquilo que é o resultado deste relatório, que a necessidade de haver um arquivamento. Também, de uma maneira genérica, dizer que subscrevo aquilo que foi aqui referido relativamente a este tipo de petições, independentemente da importância que as petições têm como atos de cidadania. Aquilo que a lei das petições refere é que até mil assinaturas, portanto há uma discussão em comissão, que mais 4 mil tem que ir para plenário. Muito bem. Mas não define um número mínimo. E na realidade há algumas petições que chegam aqui que são um pouco despropositadas. E eu julgo que este é um tipo de petição que efetivamente, portanto, sendo assinada, é essencialmente uma petição que nasce de uma posição de natureza emotiva, mais do que outra coisa qualquer. E que poderia ter um conjunto de consequências, se nós fôssemos levar isto à letra, muito, muito sérias, muito profundas na relação até entre os Estados. Porque aquilo que a Convenção já diz, como é referido aqui no relatório, para ser aqui refere, é que, na realidade, o artigo 1 sobre a obrigação de extradição já obriga a que os Estados tenham esse tipo de procedimento de efetuar as extradições. Obviamente que tem esta salvaguarda sobre a recusa facultativa da extradição e estabelece todos o enquadramento para que as extradições possam ser efetuadas. E, portanto, isto no âmbito dos países da Cplp e que me parece que é absolutamente razoável. O que não parece que seja muito razoável é que nós estejamos aqui, de facto, a debater uma petição que tem apenas um peticionário, que em determinadas circunstâncias decidiu agir, eventualmente, sobre um impulso da emoção, e na realidade não parece que seja suficientemente consistente para nós podermos aqui avaliar este tipo de a não ser desta forma como estamos a fazer. Aquilo que eu julgo que seria de facto necessário era estabelecer critérios mínimos para a admissão das petições. Critérios mínimos a nível de assinaturas e a nível de temas, porque nós temos que também ter essa responsabilidade, e eu julgo que também não devemos estar aqui nas nossas comissões também a perder tempo com coisas que não fazem qualquer sentido. Eu julgo que neste é um dos casos em que não faz sentido. Tirando estas considerações, era só para dizer que concordamos com a conclusão que está aqui expressa no relatório do parecer da Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Sr. Deputado Alberto Martins.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, já foi dito que estamos de acordo com o sentido conclusivo do arquivamento e os pressupostos essenciais dele, mas esta matéria, pela sua importância, merece alguma reflexão quanto ao direito de petição. O direito de petição, a petição é um direito de queixa de qualquer cidadão e, por isso, deve ser protegido mesmo para qualquer queixa individual, porque é o único espaço que o cidadão tem para uma queixa em termos políticos. Não podemos confundir o direito de petição com o direito de iniciativa legislativa, que isso é outra coisa. Portanto, uma petição não é uma iniciativa legislativa. É um direito de queixa que o cidadão exerce, dirigido à administração, ao governo, ao parlamento, aos órgãos da administração pública em geral. E por isso, talvez valesse a pena, e começa a ser tempo, nós fazermos aquilo que não está muito na nossa cultura, que é uma avaliação da aplicação das leis, a avaliação da aplicação da lei de petição, o que é válido para todas as comissões e para a Assembleia da República como um todo. Precisamente para evitar isto que está aqui colocado muitas vezes, é pensarmos que o direito de petição é um direito de iniciativa legislativa, que não é. E por isso, estando de acordo com a decisão conclusiva, eu interrogo-me, inclusive, se este direito de petição tem algum sentido à partida, porque a Assembleia da República não tem qualquer competência de modificação de convenções ou tratados internacionais. Quem ratifica os tratados é o Presidente da República, quem aprova para ratificação é a Assembleia, aprova para ratificação. Quem negocia os tratados é o Governo, com outros Estados, e muitas vezes ele tem o poder de aprovar certos tratados internacionais, certas convenções. Portanto, nós não temos a possibilidade de intervir num tratado que está em vigor. Claro que podemos fazer, agora há uma grande tradição aqui na Assembleia, de nós nos surgirmos como Assembleia de Resoluções, uma espécie de Câmara Corporativa de Pareceres para o Governo, ao que o Governo não dá resposta nenhuma, porque não é obrigado a dar. Portanto, que é uma perda, em alguns casos, uma perda de tempo, porque não tem consistência política e legislativa. Portanto, nós não podemos fazer nada. A Assembleia só aprova resoluções com vista à ratificação dos tratados pelo Presidente da República. E não tem mais nada a fazer neste papel. Pelo que, e na outra dimensão, se estamos a tratar de um caso concreto de extradição, isto é uma questão de separação de poderes. É uma questão do Poder Judicial, não é da Assembleia. Pelo que, eu concordando plenamente com o arquivamento, tendo em atenção que a Assembleia tem um papel fundamental de ser uma Câmara de Eco de resposta a qualquer intenção e qualquer queixa do cidadão, tem que definir também muito bem as suas competências para não perder tempo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alberto Martins, não sei se me dá algum Sr. Deputado deseja dar a palavra. Sr. Deputado Gabriela Canavidas, faz favor.
Obrigada. Eu queria dizer à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, quando eu ouvi intervir há pouco, pensaria até, ou concluí, que o teor da petição pudesse ser bastante mais frágil ou mais fútil. E, apesar de tudo, comparando com outros teores de outras petições, como há pouco tentei dizer na minha intervenção, achei que é muitíssimo razoável, tendo em conta as experiências que eu tenho tido noutras comissões. Daí que, tanto é que eu subi de outra comissão, onde estava precisamente a discutir uma petição de um signatário que pedia simplesmente que fosse extinta a ERC, e abolida, por consequência, a taxa, e fosse devolvida a todos os portugueses o montante da taxa que pagaram à ERC desde que a ERC foi instituída. Portanto, é neste contexto de absurdo das petições com um signatário que fundamentou a minha intervenção de há pouco, e não, de forma alguma, pôr em causa o direito de cidadania. Isto agora é para ser deputada Carmo Cruz. E a importância deste instrumento deste instrumento que é evidentemente nobre, só que também me quero aqui recordar que, por exemplo, na Comissão de Educação há cidadão que por ano todas as suas legislativas apresenta pelo menos 25 petições como signatário único. Todas têm este hábito, têm este gosto de participar. E, portanto, é neste contexto que foi feita a minha intervenção e subscrevo tudo o que disse há pouco, porque é exatamente nesse contexto específico de que há algum absurdo numa certa medida, e nisso prolongo e subscrevo também o que disse o deputado Paulo Pisco. Portanto, resumido e concluído, considero que a petição e o relatório da senhora deputada está bastante conciso, bastante fundamentado e o seu conteúdo é de grande razoabilidade face à experiência que eu trago de outras comissões. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que realmente o que ficou dito esgotou todos os ângulos possíveis de análise da questão das petições. De facto, é uma questão complexa e eu queria só realmente dizer o seguinte, pela minha parte, para concluir, enfim, com muito que aprendi do que ficou dito. Em primeiro lugar, chamar a atenção do seguinte. Se o subpeticionário em causa quisesse apenas queixar-se da situação de profunda injustiça material de um alegado homicida estar no Brasil e não poder ser expatriado, estava, como dizia o Sr. Deputado Alberto Martins, a violar a separação de poderes, que nós não temos quaisquer possibilidade de interferir nessa matéria. Se inversamente se entender que ele está a queixar, se procurarmos avaliar a petição sob esse ângulo, constataremos que ele não se está a queixar. O que ele quer é alterar o direito, quer alterar a ordem jurídica internacional, porque os tratados são fonte de direito internacional e ele quer alterar um tratado. Portanto, isto é uma iniciativa legislativa, embora, enfim, seja um pouco desmesurada, por assim dizer, e também que ultrapassa as disposições da Constituição em matéria de quem pode fazer o quê e quem compete fazer o quê. Quer dizer, como é que se classificaria isto? Eu não desejaria ser o serviço a quem, burocraticamente, como diziam os colegas, tem que entender como admissível ou não estes elementos. Portanto, eu acho que estamos condenados, nós e os nossos sucessores, a andar às voltas com esta questão bicuda das petições. Sr. Deputado Paulo Esteiro da Cruz, deseja usar a palavra ou ponho à votação o seu relatório? Vamos então pôr à votação. Quem vota contra o relatório do Sr. Deputado Paulo Esteiro da Cruz? Sr. Deputado Carla Cruz, deseja usar a palavra? Sr. Deputado, a questão da primeira comissão.
Remetendo para uma outra comissão uma matéria que se prende essencialmente com direitos, liberdades e garantias, que é a questão da extradição. O artigo do texto faz
sentido. Pronto, vamos então pôr à votação sem o artigo ponto segundo. Pode ser, Sra. Deputada? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações, Sra. Deputada Relatora. Vamos então passar ao segundo relatório da Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz.
Um conjunto extenso de análise. O primeiro regulamento prende-se com um sistema, a concessão do sistema de entrada e saída para o registro de dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros enquanto passam pelas fronteiras do Estado Schengen. Isto, enfim, sumariando. Naturalmente que fizemos uma nota introdutória sobre esta matéria, descrevendo a proposta e um contexto de proposta. A este propósito, posso dizer que este regulamento estabelece o sistema de entrada e saída para o registro de informações relativas à data e ao local de entrada e de saída de nacionais de países terceiros que entrem no espaço Schengen. É um regulamento que estabelece um programa de viajantes registados para permitir que os nacionais de países terceiros que tenham sido sujeitos a um controle de segurança prévio beneficiem de facilitação dos controles nas fronteiras externas da União. E um regulamento que altera o chamado Código das Fronteiras Schengen. É evidente que ele estabelece a arquitetura do sistema e propõe alterações ao regulamento antecedente em matéria de dados biométricos, utilização de facilitadores do processo, conservação de dados e o acesso pelas autoridades da aplicação da lei. A Comissão entendeu ser necessário rever a sua proposta de 2013 para o estabelecimento de um sistema de entrada e saída e, igualmente, rever o regulamento que altera o Código de Fronteiras Schengen. Eu estou, naturalmente, a sumariar o relatório que fez. Há como objetivo assegurar uma identificação sistemática, alega-se, eu tenho cuidado de dizer que alega-se, das pessoas que ultrapassam o período de estada autorizada, visa ainda, alegadamente, apoiar a identificação fiável de terroristas criminosos, bem como de suspeitos das dívidas, fornecer um registro do historial das deslocações dos nacionais de países terceiros, nomeadamente aqueles que sejam suspeitos de crime. Do ponto de vista formal, o projeto apresenta, nos termos do artigo 67 do Tratado, respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A minha questão, e respeita também os direitos fundamentais, chama a atenção para uma gralha que aqui existe, mas que facultarei aos serviços. Relativamente a isto, a minha opinião é o seguinte. a proteção dos dados pessoais não se nos afigura garantida, nem o respectivo acesso claramente definido. Acresce que também a interconexão de dados nos parece excessiva, permitindo a utilização em termos que mereceriam maior tutela penal. O que é que eu quero dizer com isto? É que quem utilizasse esta interconexão de dados para outros fins, porque de facto, no fundo, do que estamos a tratar nestes três regulamentos é de um sistema complexo de entrada e saída do espaço Schengen. É disso que estamos a falar, com a interconexão de bases de dados. E, portanto, relativamente a isso, a questão para mim coloca-se não tanto em sede daquilo que diz o regulamento, mas em sede da aplicação. No que respeita ao princípio da proporcionalidade e de quem acede a esses dados. O que, naturalmente, a quando da transposição do regulamento, que eu penso que teremos a oportunidade de discutir, embora ele seja de eficácia direta, mas o regulamento deixa bastamente, os vários regulamentos, como deles decorrem e como verão, são substanciais às autoridades nacionais matéria para definirem essas questões. Portanto, a minha conclusão é que, ou as minhas conclusões, que ao abrigo do disposto número 2 do artigo 7º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, na redação dada pela Lei 21/2012, de 17 de maio, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela AER no âmbito do processo de construção da União Europeia, enfim, a qualificação é questionável, a Comissão dos Assuntos Europeus enviou a esta Comissão a proposta do Regulamento Europeu em análise. Atenta à matéria em causa, a importância de que se veste quer para Portugal, quer para a União Europeia, propõe-se o acompanhamento atento, isto é, uma monitorização atenta dos desenvolvimentos futuros das medidas relacionadas com a presente iniciativa e delas decorrentes. São, de facto, confesso, a minha preocupação mais fundamentada. Respeita, do ponto de vista formal, o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade. A Comissão dá, assim, por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto de 2006, ser remetido para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus. E é quanto proponho, Srs. Deputados. Sumariando, porque encontrarão um texto muito mais...
Muito obrigado.
Elaborado.
Sou muito obrigado, Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz, Sr. Deputado Paulo Pisco, Sra. Deputada Isabel dos Santos, tem a palavra.
Sr. Presidente, única simplesmente para saudar a Sra. Deputada e dizer que partilho integralmente as suas preocupações e a recomendação que faz de monitorização da aplicação deste regulamento. Os regulamentos são bons e maus também dependendo da sua aplicação, é sempre um grande ponto de interrogação no momento da aprovação de qualquer regulamento. Este parece-me em algumas matérias, naquelas matérias específicas que aqui mencionou, poderia ir mais longe, podia estar mais densificado, podia ser mais claro, mais preciso, não é, e portanto há que acautelar muito a aplicação deste regulamento, e portanto sublinho e acolho como de grande pertinência as recomendações que faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Paula Teixeira da Cruz. E antes de partir para o conteúdo do relatório, ou dos relatórios, dar nota com alguma satisfação de haver aqui uma opinião da deputada relatora que acaba por também valorizar as pareceres que são apresentados, porque nos permite a nós, para lá das questões administrativas, termos aqui um debate político sobre a matéria e, por isso, um cumprimento também aditivado para esta vertente. As preocupações que a Sra. Deputada colocou na sua apresentação, que estão vertidas também enquanto opinião na parte da opinião da relatora, e dando alguns indícios também na parte expositiva sobre a prática para lá da teoria vertida nos diferentes regulamentos, já pronunciam algumas das preocupações que nós trazimos para este debate. De facto, estamos a falar de um complexo sistema de entradas e saídas no espaço Schengen, Estamos a falar de alterações profundas na forma como são identificados e a forma como são partilhados os dados dessa identificação de cidadãos e de cidadãs que queiram entrar no espaço Schengen e como se faz ao longo do tempo o registro dessas visitas. É certo que, a coberto sempre da já estafada narrativa de combate ao terrorismo, que serve para isto, como serve para outras coisas quaisquer. A Sra. Deputada tira depois duas conclusões e aí nós vamos discordar delas e eu vou explicar o porquê. Respeito a opinião dada, não podia ser de outra forma, mas nós não acompanhamos as duas conclusões relativamente ao princípio da subsidiariedade e ao princípio da proporcionalidade. No que toca à ideia de criar um sistema integral para o espaço Schengen, é óbvio que se colocarmos a pergunta se isso seria possível a um único país, a resposta seria não, não é possível. E essa é uma forma de aferir o princípio da subsidiariedade. E nessa perspectiva, uma ideia lata como esta seria merecedora de uma aceitação de que não viola o princípio da subsidiariedade. Mas no que toca ao tratamento de dados pessoais, e particularmente a registros biométricos, essa é uma tutela partilhada entre os Estados e o espaço europeu. E aí nós consideramos que há aqui uma usurpação do que diz respeito ao espaço nacional na tutela dos dados biométricos. É a nossa opinião. Eu não queria ir tão longe. Eu tenho a mesma opinião, aqui, para ser audível a todos, o deputado Santos Simões estava a sujeitar a possibilidade de ser inconstitucional. Na nossa opinião é, mas eu não queria ir tão longe porque nós também estamos aqui a falar de regulamentos sem que ter algum tipo de depois de transposição para a sua aplicabilidade o âmbito destes parceiros também não deveria entrar, não precisa de ir a esse ponto de debate jurídico. Mas, na nossa opinião, nesta parte da partilha de dados, particularmente dados biométricos, está em causa o princípio da subsidiariedade. A par disto, a aplicação do princípio da proporcionalidade, porque nos parece manifestamente abusivo também a rede de informação criada à escala europeia para controlar acessos no espaço Schengen. Isto parte de uma premissa expressa de combate ao terrorismo, mas eu creio que parte, acima de tudo, de uma desconfiança existente pelos diversos serviços de estrangeiros e fronteiras que existem à escala europeia. Nós aqui temos dúvidas sobre a forma, sobre o pressuposto que levou à aplicação destes regulamentos e toda a narrativa criada sobre eles, mas a nós parece manifestamente exagerado a existência não de dados administrativos, mas de dados biométricos que são aplicados a estas entradas e saídas e que podem, a nós parece-nos que também fere o princípio da proporcionalidade. E por isso, respeitando o trabalho, que, como referi de início, acho que está extraordinariamente bem feito e valoriza o trabalho que a Sra. Deputada teve. Nós não acompanhamos as conclusões pelos motivos também que referi. Eu creio que o fiz também com a mesma elevação que a forma como escreveu o parecer e como o apresentou mereceria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. O que é que aconteceu à Sra. Deputada Carla Cruz? Deputada Sensimais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que estamos numa reunião de inovações, eu gostaria também de deixar uma outra inovação a ponderar no futuro. Estes diplomas, estas iniciativas da União Europeia, são discutidas e trabalhadas por três comissões. E o que fazia sentido era que estas iniciativas tivessem um único relatório, com um relator e dois ou tantos quantos os necessários, dependendo do número das comissões, correlatores desse mesmo relatório. Porque isso pouparia muito trabalho ao Parlamento, impediria que cada comissão tivesse uma abordagem diferente, faria com certeza um debate muito mais alargado e ponderado, e faria com que este Parlamento fosse um bocadinho mais respeitado do que é, e os relatórios pudessem ter apreciações mais profundas, como estas que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz também transpôs para os seus textos. Há muito trabalho a fazer na valorização do trabalho dos deputados. E os deputados podem trabalhar mais e melhor, dependendo também das ferramentas que os nossos regulamentos, o nosso regimento, os estatutos dos deputados e as leis que enquadram o nosso trabalho também lhe permitem. Aqui, penso que o Sr. Presidente está em condições de o fazer, um conjunto de propostas que poderia levar à Conferência dos Presidentes, no sentido de podermos melhorar muito o trabalho parlamentar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ascensio Simões, o seu ponto de vista é música para os meus ouvidos. Só não acompanho na parte final, em que me concede poderes que eu manifestamente não tenho. Em todo o caso, fico satisfeito, tendo em conta que a seguir a esta discussão vamos analisar as propostas da Comissão de Assuntos Europeus e que a sua prioridade, o primeiro ponto que é objeto das ditas transformações, é contribuir para uma melhoria na qualidade dos relatórios produzidos pelas comissões parlamentares competentes em relação da matéria, sendo nós competentes em relação da matéria e sendo a deputada relatora, a sua deputada Paulo Teixeira da Cruz, eu acho que fica demonstrada a desnecessidade de operar também a revolução com, se, pelo menos, a finalidade for incrementar a qualidade dos relatórios em função da matéria. Naturalmente que a matéria poderá até ser favorecida se eu dispondo dos poderes que o Sr. Deputado de Alexandre Simões me atribui, estivesse em condições de ir à Conferência de Presidentes para pôr a extinção da Comissão dos Europeus. Naturalmente, não me podendo eu atrever a tanto, resta modestamente continuar a criar as condições para que a nossa Comissão possa, através de pareceres com qualidade, contribuir de forma indireta para a qualidade também dos relatórios finais da Comissão de Assuntos Europeus. Posto isto, acho que não tenho mais nada que eu possa dizer para dar tempo à Sra. Deputada Paulo, à Carla Cruz de voltar para a sala. De modo
o Presidente compreenderá que a minha música é sempre muito pior do que a música que a Comissão dos Assuntos Europeus nos irá dar.
Muito, muito bem. Bom, Srs. Deputados, são testemunha da minha boa fé. Fiz o que estava ao meu alcance para dar tempo à Sra. Deputada a regressar à sala. Posto isto, Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz, para encerrar a discussão.
Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Soares, em particular, se a conclusão terceira fosse a presente iniciativa formalmente respeita ao princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, os quais só em sede de execução poderão ser avaliados, satisfaria? O vosso problema é mesmo dos dados biométricos, pronto. Mas isso nós não podemos fazer nada porque é regulamento, no limite era de aplicação direta, portanto.
Sra. Deputada, vamos então dar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, e peço desculpa, mas era uma questão urgente e tinha que tratar. Relativamente a este assunto e saudando desde logo a Sra. Deputada pelo parecer que faz e por levantar aquilo que são de facto as nossas dúvidas, não é? Porque não temos por certo nem nenhumas garantias de que estejam de facto salvaguardados os direitos das pessoas, nomeadamente o seu direito à privacidade. Começa logo daí. Este é, e no seguimento deste assunto, quando foi tratado em Parlamento Europeu, os meus camaradas que são eleitos no Parlamento Europeu fizeram uma pergunta à Comissão e até hoje, precisamente tentando indagar de se estão cumpridos ou como é que garante o cumprimento desses direitos, e até hoje não recebemos qualquer resposta da Comissão, o que também é bem revelador da forma como tratam os assuntos que lá chegam. Mas aquilo que nós queríamos dizer, nós estritamente, obviamente que no pressuposto do princípio da subsidiariedade, tal qual a primeira parte até o seu deputado do Bloco de Esquerda estava a colocar, é evidente que ele não é violado. Não é violado. Em termos estritos, não é violado. A questão aqui, de facto, é que, e a grande questão é que a avaliação que fazemos é que, utilizando um sentimento de insegurança que está instalado nas pessoas, foi utilizado este expediente para, de facto, violar, pensamos nós, e é assim que nós a interpretamos, violando os direitos. Nós não estamos aqui a fazer uma apreciação sobre o regulamento. Se fosse o regulamento, nós votaríamos contra. Nós estamos aqui a fazer uma avaliação de um parecer, tendo em conta todas estas reservas, e que são muitas, que não são reservas, são quase certezas de que há de facto uma violação, nós iremos abster no parecer, tendo em conta este aspecto, mas iremos depois apresentar uma declaração de voto por escrito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Não sei se a Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz deseja usar da palavra ou se passar à votação. Eu também não, Sra. Deputada, esclareça-me num ponto. Vamos votar só esta proposta de regulamento podemos votar naturalmente, separadamente, as três propostas e a apresentação da Sra. Deputada respeito às três matérias que são praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa.
Sim.
Pronto. Ok.
A única questão relativamente que gostaria de enfatizar à proposta 196, portanto, ao regulamento do Parlamento, que altera o regulamento 2016, é que, de facto, para esta matéria, eu refiro que a signatária não pode deixar de sublinhar que a presente proposta pode colocar em causa o princípio da proporcionalidade na sua aplicação e a presunção incerta no artigo 12º, que é para quem entra. Coloca delicados problemas de prova, sobretudo atendendo a que a refutação pode implicar a exibição de documentos que, em regra, quem se desloca não transporta. Pronto. Relativamente ao último. A minha opinião é que não há medidas colaterais no último regulamento de apoio aos refugiados. Em todo este sistema, no fundo, de identificação, não se divisam essas medidas de apoio. E esta é a minha opinião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma das vantagens dos nossos deputados relatores serem eminentes juristas é que ficamos sem saber exatamente o que é que os nossos colegas da Primeira Comissão vão pôr nos respectivos relatórios que lhes são atribuídos em razão da matéria. Posto isto, vamos passar à votação. Vamos votar seguidamente três regulamentos. Primeiro, Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Então,
podemos votar todos numa assentada, Srs. Deputados? Então vamos votar tudo. Quem vota contra? Quem se abstém? Os demais deputados votam a favor, portanto, o relatório foi aprovado com o voto contra do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP. Parabéns à Sra. Deputada relatora. Posto isto, vamos passar ao, se não estou em erro, ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apresentação da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias por deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Quem são os deputados da Comissão de Assuntos Europeus? Uma questão?
Estamos aqui, não sei se o Sr. Deputado, estamos aí, não em negociações, mas aqui a conversar, isto em dueto. Sr. Deputado, pronto, pois visto sou eu que assumo esta nobre tarefa. Mas também sou dos assuntos europeus.
Não é preciso fazer essas confidências em público. Mas pronto, faça favor de... Então, se o Sr. Deputado quiser fazer a apresentação, melhor é vir para aqui, uma vez que está aqui o computador. Então, e quem é que é o operador disto, Sr. Deputado? Esse road show está muito mal organizado.
Está muito mal organizado, mas não é
por causa da organização. Sr. Deputado.
Nós tínhamos
deliberado. Isto tinha ficado decidido por telar, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, eu sobre esta matéria não me dei conta que tivéssemos tomado essa decisão, mas também estou a perder qualidades, portanto, se calhar. Sim. Carla Cruz. Não era isto. Era o documento sobre o ME, grupo MED ou não sei quê. Bom. Vamos fazer a apresentação, Srs. Deputados. Vamos embora. Isto é uma coisa rápida. Além disso, nós temos...
É, posso falar? É que isto carece de grande.
Pode falar, lógico que isso foi tudo.
É o su.
Podes pendurar aquilo ali.
Ou então. Ok. Tudo se resolve. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, para apresentar brevemente esta proposta de trabalho que foi, pedindo à Sra. Deputada e agradecendo à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, pode evidentemente ir passando estes primeiros slides que são puramente introdutórios e que os Srs. Deputados perceberão muito facilmente, ou seja, o que se pretende aqui é dar pistas para que, de acordo até de resto com aquilo foi falado, estes relatórios de fiscalização das iniciativas europeias possam ser não só muitos, como felizmente o Parlamento Português tem feito, em matéria de escrutínio das iniciativas europeias, o que faz com que Portugal, de resto, seja conhecido pela qualidade, pela quantidade, possa também passar a ser conhecido, na opinião do Grupo de Trabalho que foi criado na CAI, no dia 1 de março, no sentido, não foi criado o Grupo de Trabalho, mas foi aprovado o trabalho do Grupo de Trabalho, no sentido de juntar à quantidade a qualidade, ou seja, melhorar essa qualidade. Como podem ver, Portugal, do ponto de vista quantitativo, está particularmente bem colocado no Parlamento Europeu, mas decidimos, do ponto de vista qualitativo, poderíamos melhorar, nomeadamente procurando, de resto foi aqui já aflorado isso, procurando seguir a velha máxima, que nem sempre o mais é o essencial e, portanto, às vezes, menos é mais. Podemos fazer menos e fazer melhor, sobretudo se fizermos o menos, em relação àquilo que dentro do menos é o mais, aquilo que mais interessa, mais tem impacto do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, do ponto de vista daquilo que é, aquilo que são, a nosso ver, matérias essenciais para o país, como, por exemplo, estes últimos regulamentos, eu não intervi, mas creio que são matérias que lá está careciam de uma fiscalização apertada e aprofundada, como foram, pelo Sr. Deputado, pela Alta Teixeira da Cruz, de resto quero felicitar pela belíssima qualidade do seu relatório, não tanto pelo conteúdo, mas a culpa não é da Sra. Deputada, mas acho que relatórios como estes merecem que haja estas iniciativas distribuídas pela CAI e essa pré-fiscalização da parte do Parlamento Português. Outros tantos, que são regulamentos ou diretivas que pura e simplesmente se limitam, de resto, alguns deles a dar execução àquilo que foram decisões do Conselho Europeu, decisões da Comissão, decisões desta mesma Assembleia da República, não são mais do que um pró-forma. Não são mais do que, tínhamos essa convicção todos nós, do que estar a declarar o óbvio que não viola o princípio de subsidiariedade da proporcionalidade, de resto não podia. E este, no fundo, o objetivo que, de resto, deve ser bastante discutido e bastante flexível, não digo na Comissão de Presidentes das Comissões, mas em todas as comissões, nomeadamente nesta, é esse o objetivo destas apresentações, de resto é procurar apresentar aquilo que por unanimidade, julgo eu, foi acordado por um grupo de trabalho composto pelo Sr. Deputado Eurico Brandão Dias, Duarte Marques, Isabel Pires, Pedro Mota Soares e Paula Santos, e cabe a mim a subida honra de apresentar. Qual é o objetivo? É procurar que haja uma pré-seleção do ponto de vista daquilo que são, por parte desse grupo de trabalho, das iniciativas europeias, aquelas que, pela sua importância, concordantes ou discordantes, mas pela sua importância, carece, por parte das respectivas comissões competentes em razão da matéria, bem como, em alguns casos, das regiões autónomas, da parte desse grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Europeus, para que depois possa, de alguma forma, distribuir e distribuindo, poder separar aquilo que importa e numa lógica de unanimidade, obviamente, não numa lógica maioritária, numa lógica de unanimidade, separar aquilo que é essencial e que é importante para que este Parlamento, pelo pluralismo, na diversidade, se possa pronunciar, daquilo que é mera questão, diria quase burocrática ou formal, que é reconhecer, concordantes ou discordantes, que não viola princípios de proporcionalidade e de adequação. Introduzindo uma nota de humor, espero que não seja levada a mal, não foi eu que fiz este slide, mas esta geringonça serve, parece muito difícil, mas é uma coisa muito simples. Muito simples. Basicamente, há uma triagem semanal pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Europeus, que define aquilo que julga que ser projetos e iniciativas europeias que carecem ou não carecem de iniciativa, de parecer da parte do Parlamento, carecendo, irão, obviamente, para as respectivas comissões, que, e do caso também se for necessário das Assembleias Legislativas Regionais, que pronunciar-se-ão e depois enviarão para a Comissão dos Assuntos Europeus, admito eu que seja esta a parte mais, não digo polémica, mas que é algo que pode parecer mais, não tão consensual, mas que me parece, pelo menos do ponto de vista prático, a melhor. Algumas merecerão parecer mesmo, outras serão apenas e só objeto de notas técnicas. Não sei se o deputado Isabel Pires, se eu disse alguma coisa incorreta ou quer acrescentar alguma coisa. Se não... E era basicamente isto, sem tomar muito tempo sem demorar os 10 minutos, como foi um pedido.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar um ponto, dois pontos importantes nesta nova metodologia. De facto, houve esse trabalho de tentar aumentar não tanto a quantidade, mas a qualidade dos parceiros que vão para as instituições europeias. E existe a nova que não existia até agora, que tem a ver com as notas técnicas que só existiam no nosso trabalho regulamentar aqui do Parlamento Português, mas neste momento vamos passar a ter notas técnicas das iniciativas europeias, o que facilita também a própria análise de cada iniciativa que vai chegando e que não acontecia até agora, também para facilitar esse processo. Outra questão que queria aqui acrescentar tem a ver com as iniciativas não selecionadas, que de facto vai haver essa triagem que terá que ser por unanimidade no grupo de trabalho que tem cada partido representado, mas que as não selecionadas serão sempre disponibilizadas no tal portal das iniciativas europeias e sempre que algum grupo parlamentar, algum deputado ou alguma comissão considere que aquela iniciativa, não tendo sido selecionada pelo grupo de trabalho, é importante para essa comissão ou para esse grupo parlamentar, poderá pedir então e ir buscar essa iniciativa e fazer o escrutínio dessa mesma iniciativa, caso exista alguma importância específica nela. E são estas duas coisas que eu queria acrescentar, porque são algumas inovações face ao que acontecia anteriormente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem palavra. Sra. Deputada Paulo Teixeira da Cruz tem a palavra e Sra. Deputada Ascensão Simões, de seguida.
Muito obrigada. Sr. Presidente, a nossa posição é de refutação daquilo que é proposto, porque, com toda a franqueza, nem sequer vemos margem regimental para que uma comissão supervisione outra comissão. Portanto, o nosso voto será naturalmente contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não suscitei as questões legais que realmente existem. Falei no final das intervenções, Sr. Deputado Ascensão Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer aos deputados da Comissão dos Assuntos Europeus a preocupação que têm e que tiveram quando iniciaram este trabalho. E queria agradecer a todos os deputados que integraram o grupo de trabalho pela análise completa que fizeram de um problema que existe, que é o facto de Portugal ser o país que mais relatórios e pareceres dá no âmbito das iniciativas europeias, mas provavelmente ser o país que menos influencia as decisões da União Europeia. Ou seja, a quantidade não significa aqui qualidade, e portanto nós devemos fazer uma ponderação dessas iniciativas e também da forma como o Parlamento se pronuncia sobre elas. Agora, há aqui vários problemas que importa ponderar. Em primeiro lugar, a Comissão de Assuntos Europeus não é uma comissão de valor reforçado. A Comissão de Assuntos Europeus é uma comissão que tem um património de competências e de atribuições que está bem definido, e todas as outras comissões têm igual património, designadamente no que diz respeito às iniciativas legislativas nacionais e europeias. E, portanto, o que nós aqui podemos estar a fazer é limitar a ação das comissões, de todas as outras comissões, numa perspectiva de encontrar na Comissão de Assuntos Europeus uma comissão de valor reforçado. Em segundo lugar, a determinação de um grupo de trabalho que vai analisar o mérito das iniciativas é também um atrevimento enorme. Até porque aquilo que nós estamos a fazer é não estar a ponderar iniciativas que em muitas circunstâncias são de uma natureza técnica e de uma exigência que levam a que, em várias de vários universos, os deputados possam não ter capacidade para poder analisar todos os elementos e toda a dimensão que está por trás dessas mesmas iniciativas. Em terceiro lugar, porque isso vai fazer com que a Comissão de Assuntos Europeus se enormize, ou seja, no que diz respeito ao número de colaboradores que vai ter na sua dependência. Ou seja, se o Parlamento não tem dinheiro e nem possibilidade para contratar mais colaboradores para as outras comissões, não faz qualquer sentido que nós estejamos, neste momento, a encontrar na Comissão de Assuntos Europeus novas formas de abordagem, novos universos de trabalho, mais trabalho, que vai ser mais trabalho burocrático, porque algumas das iniciativas também não vão precisar de nota técnica, porque nós sabemos o que é que o país é por natureza, E, portanto, nós podemos estar aqui perante a necessidade de definir quais são os critérios de recrutamento de recursos para cada uma das comissões. E, por último, dizer que fazer esta alteração de funcionamento sem haver uma ponderação daquilo que é o trabalho parlamentar, já identifiquei na introdução, a possibilidade de haver relatores e correlatores de várias comissões que pudessem fazer o trabalho mais rapidamente e, por essa forma, poderem, eles próprios, as comissões, poderem ponderar a necessidade da apresentação de um relatório ou não, e aí nós teríamos a legitimidade de cada comissão e a delegação da comissão no seu deputado para fazer essa ponderação, nós estamos aqui a impedir uma mudança significativa do trabalho parlamentar e da qualidade do trabalho parlamentar. Portanto, Sr. Presidente, e retomando a primeira das questões que levantei, esta proposta da Comissão dos Assuntos Europeus, que agradeço em nome pessoal, que esta minha posição será identificada no meu grupo parlamentar, não foi ainda discutida, e portanto nós não temos uma posição final, deixei só a minha posição, mas esta posição é uma posição que vai no sentido de não enquadrar esta iniciativa naquilo que é o património regimental que nós vivemos, quer no âmbito dos instrumentos de toda a Assembleia, que é no âmbito dos regulamentos internos das comissões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, começar, como começou o Deputado Ascensio Simões, por uma referência que me parece necessária. O Parlamento Europeu está no pódio dos parlamentos que mais pareceres dá sobre iniciativas europeias. Parlamento Português, perdão, obrigado pela correção, sem que isso nos mereça qualquer tipo de valorização política, mas meramente administrativa. E por isso, em primeiro lugar, acho que faz todo o sentido haver um critério político para a avaliação das iniciativas europeias. Tenho-me batido por isso ao longo de anos. Acho que nós não termos essa preocupação minora-nos enquanto deputados e particularmente enquanto Parlamento, porque nos coloca ao nível de burocratas, e eu creio que isso é mais aquilo que nós acusamos Bruxelas do que gostamos que nos acusem a nós. E por isso não me parece má a preocupação apresentada pela Comissão de Assuntos Europeus de ter um conjunto de deputados de todos os partidos, por isso com pluralidade democrática, a poder avaliar aquilo que é pertinente ou não fazer relatório. Acho que é necessário salvaguardar, e parece-me relevante as questões levantadas pelo deputado Paulo Teixeira da Cruz também, parece-me relevante salvaguardar que não há uma dependência de comissões para com a Comissão de Assuntos Europeus. E isto é fundamental, até porque todas as comissões estão equiparadas do ponto de vista de responsabilidade e de importância ao nível da Assembleia da República. Nesse contexto, deveria existir um mecanismo para, ou na Comissão de Assuntos Europeus, naquelas que são da sua dependência, ou em todas as outras comissões, os relatórios que se optar por não se fazer, as iniciativas que se optar por não serem fiscalizáveis, poder existir aqui um mecanismo ou partidário, isto é, em qualquer um dos partidos poder dizer não, mas nós queremos ter uma opinião e fazer um parecer sobre esta iniciativa, ou do ponto de vista das comissões também poder fazer o mesmo. Isto estando salvaguardado, colocam-nos no nosso entendimento as comissões e os próprios deputados, os grupos parlamentares, todos ao mesmo nível. Eu acho que essa é uma matéria essencial. Aí retira essa ideia de que a Comissão de Assuntos Europeus se poderia estar a valorizar face a outras comissões. Não. Qualquer comissão pode dizer, nós queremos sobre esta matéria ter uma opinião. Não aceitamos o vosso critério ou de não nos dar a nós uma opinião sobre a iniciativa ou de não considerarem que a iniciativa merece um relatório. E creio que esta salvaguarda é essencial para o respeito entre comissões e para a garantia que a tal preocupação técnica que o Sr. Deputado Ascensio Simões estava a colocar, que é relevante, ninguém espera que um grupo de 6 ou 7 deputados conheçam todos os temas existentes, no fundo, esta salvaguarda para algum erro de avaliação que possa existir. E as notas técnicas sobre neste contexto serão feitas sempre por Departamento Técnico da Assembleia. Coloca-se a questão dos recursos. Coloca-se a questão dos recursos.
Cada uma das comissões.
Exatamente.
Então Então as iniciativas iniciam o processo das comissões.
Estás
a dizer, mas... A Comissão de Assuntos Europeus vai determinar a ação dos assessores de cada uma das comissões.
Eu não me compete a mim estar a defender a Comissão de Assuntos Europeus, à qual eu nem sequer pertenço, nem esta apresentação e sugestão à qual eu tive conhecimento enquanto ela estava a ser feita. Estou aqui a problematizar as questões que devem ser atendidas neste preceito. As notas técnicas, eu devo dizer também, a bom da verdade, para defender com toda a transparência o meu pensamento, tenderão a existir depois de crivo político. E, por isso, a questão do crivo político coloca-se sempre aqui. Se a Comissão de Assuntos Europeus entender, este grupo, que deveria entregar determinada iniciativa a uma comissão, e a partir do pressuposto que estamos no cenário em que a iniciativa chega via a deliberação da Comissão de Assuntos Europeus, a própria Comissão, no caso de negócios estrangeiros, deve ter a possibilidade de dizer não, mas nós consideramos que isso não é válido, ou sim, faz sentido que nós avaliemos, e aí os nossos serviços podem fazer uma nota técnica sobre a matéria. Já agora, sobre estas temáticas, notas técnicas deveriam advir todas do mesmo Departamento da Assembleia da República, que já faz o acompanhamento até com uma pessoa em permanência no Parlamento Europeu. E isso permite-nos a nós minorar trabalho. Eu creio que nós também devemos ter a consciência que estas notas técnicas são um pouco wishful thinking. Muitas das vezes não terão a profundidade que nós gostaríamos que elas tivessem. Nós vimos isso noutras áreas na atividade parlamentar. Muitos dos pareceres que são feitos sobre iniciativas dos grupos parlamentares ou do Governo não têm nota técnica porque elas não chegam em tempo útil. E esse é um dos problemas que nós vamos continuar a enfrentar. Agora, no cenário em que a Comissão de Negócios Estrangeiros, das duas uma, ou considera que não foi respeitada e deveria ter sido ouvida numa determinada iniciativa, ou considera que não foi devidamente valorizada determinada iniciativa e ela deve ser analisada pela Comissão, nesse contexto a Comissão deve ter o espaço de determinação. E isso nunca lhe pode ser negado. É esta a garantia que tem a Comissão de não ser desvalorizada na sua opinião. E há aqui uma obrigação depois, pelo respeito da sua autodeterminação. Dito isto, não me parece, com estas salvaguardas todas que me parecem que existem neste processo, não me parece mal o modelo que está a ser aplicado. Desde que nos garantam uma coisa, e isso é que eu tenho dúvida se neste processo está ou não, é que aquele portal de iniciativas europeias não é um mero repositório, mas antes um difusor de informação. Porque se for um repositório, já estamos todos a ver o que é que vai acontecer. Daqui a 3 meses, ninguém vai lá, porque já ninguém quer saber do que está a acontecer. E por isso, se for uma lógica de distribuição de iniciativas, permite-nos a nós, enquanto Comissão, estar up-to-date com o que vai chegando e com as decisões que são tomadas. Esse é o único aspecto que eu não sei se estava salvaguardado. Se estiver, eu creio que as preocupações todas estão atendidas. Mas essa é a opinião que...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou dizer nada, vou só dizer o seguinte, Sr. Deputado, nós temos o Dr. Raul e a Dra. Ana Barriga, nós não vamos a portal nenhum, nós não vamos estar ao corrente de nada, nós não temos recursos para fazer esse acompanhamento. E é uma ilusão pensar que a Comissão de Agricultura tem, isso não existe, esse é que é o problema. E aí tem que aderir ao pensamento do Sr. Deputado Ascensio Simões. Sr. Deputado Alberto Martins, faz favor.
Sr. Presidente... Bem, o pior que poderíamos fazer era que isto fosse uma guerra de comissões. Isto não pode ser uma guerra de comissões. As questões são políticas, de facto, e a questão na qual nós estamos situados é que há um esbulho dos Parlamentos Nacionais e a Assembleia da República entre elas, em função do poder da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e, sobretudo, dos burocratas europeus. Como conseguimos tornear isso? Essa é que é a dificuldade. E essa dificuldade é torneada ao nível do Parlamento Nacional se nós unificarmos os nossos interesses para controlarmos politicamente o que vem da Comissão Europeia, sobretudo dos burocratas europeus, mais do que do Parlamento Europeu. E é isso que temos que fazer. Não é por acaso que o Ministério dos Negócios Estrangeiros é um Ministério dos Negócios Estrangeiros. E a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus é um departamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Porque a política externa seja da justiça, seja da administração interna, seja dos assuntos europeus em sentido estrito ou legislativos, passam por um tronco comum, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, eu fui dos que defendeu no passado a existência de uma Comissão de Assuntos Europeus, porque achava muito importante na fase da interação da Assembleia da República com o Parlamento Europeu e com as instâncias europeias. Hoje tenho dúvidas sobre a existência autónoma de uma Comissão de Assuntos Europeus que não deva ser integrada, dando força e credibilidade e competência técnica específica que ela pode trazer à Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas isso é outra coisa. Isso teremos que fazer uma avaliação do próprio funcionamento das comissões, que é uma matéria que não é costume fazer-se no decurso das legislaturas. Pela experiência que tenho, isso nunca foi feito no decurso das legislaturas, só no fim, quando se constituem de novo as comissões. Mas, com isto, diria que, como o ponto de partida pode ser criarmos uma assessoria técnica hiperqualificada e centralizada numa comissão, mas como valoramos a capacidade global de fiscalização da Assembleia da República dos procedimentos europeus. Portanto, eu acho que esta discussão tem essa vantagem e essa dimensão de nos poder obrigar a pensar de forma mais integrada e mais larga.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Martins. Sr. Deputado Alexandre Simões.
Desculpa, mas talvez os nossos colegas deputados que integram a Comissão dos Assuntos Europeus nos possam dar uma ideia do estudo que fizeram em termos dos outros parlamentos para chegarem aqui. Normalmente, nós, quando vamos à procura de inovar, vamos junto dos outros parlamentos, designadamente os parlamentos que só têm uma Câmara, e tentamos ver o que é que se vai fazendo por aí. É que eu fiz esse trabalho e não encontrei nada parecido com isto. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que a maior parte dos parlamentos europeus tem, na dependência do presidente ou na delegação de um vice-presidente, o trabalho relativo ao acompanhamento do processo legislativo, este processo legislativo em concreto. E são o presidente, ou por delegação o vice-presidente, que com os serviços internos determinam as áreas políticas que vão ser analisadas. Agora, nesta circunstância em que se afirma a supremacia de uma comissão relativamente às outras, em que passado um mês este procedimento já não existe, porque o que vai acontecer é que todas as comissões vão ao portal e dizem então vamos fazer os relatórios todos porque nós não vamos aceitar que a Comissão dos Assuntos Europeus venha a determinar aquilo que nós vamos fazer. E, portanto, nós estamos a aprovar e a aceitar um modelo que não tem qualquer perna para andar. Portanto, o melhor era fazermos uma ponderação, olharmos muito bem para o que estamos a propor, vermos como é que se articulam os interesses de cada uma das comissões e, principalmente, os interesses de Portugal, como dizia o Sr. Deputado Alberto Martins, para não continuarmos a ter pareceres que, em muitas circunstâncias, não são o que mais interessa ao Parlamento Português e a Portugal. Portanto, eu gostaria de deixar a todos os senhores deputados uma nota de preocupação sobre esta proposta. E já agora, se não fizeram esse trabalho, poderiam pedir aos serviços da Comissão dos Assuntos Europeus para o fazerem também, junto dos parlamentos da União Europeia, que só têm uma Câmara para perceberem como é que isto funciona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Eu gostava de me antecipar aos nossos colegas, dizendo o seguinte. Os deputados que são membros da Comissão dos Assuntos Europeus, e que são também, e o nosso amigo e companheiro, Sr. Deputado Nuno Magalhães, nosso eminente colega na Comissão de Negócios Estrangeiros, não estão em condições, evidentemente, a pergunta do Sr. Deputado Alexandre Simões foi retórica, e nós todos celebrámos a retórica do Sr. Deputado Alexandre Simões, mas é evidente que é impossível o Deputado Nuno Magalhães responder a isso. Está aqui a apresentar um modelo, não tenho a certeza que ele, não há com certeza ter andado a estudar o direito comparado, portanto, não espero nenhuma resposta nessa matéria. Temos todos, é que está grato ao Sr. Deputado Nuno Magalhães por não sermos nós a ter que apresentar isto. Ora bem, eu o que eu quero agora é dizer o seguinte, Srs. Deputados, com a vossa licença, qual é que é o problema? Todos nós, alguns de nós pelo menos, todos nós fizemos um estágio na Comissão de Assuntos Europeus. Alguns de nós terão sido mais felizes nessa experiência, outros menos felizes, mas nós sabemos muito bem o que é que se passa na Comissão de Assuntos Europeus. E eu peço desculpa, eu vou falar com muita franqueza, não foi com certeza por causa da minha habilidade para contornar os assuntos e dizer coisas inócuas que eu fui escolhido para as funções que desempenho, portanto, vou fazendo jus ao que se espera de mim, vou dizer as coisas com de forma direta.
A Comissão dos Assuntos Europeus tem um problema. A sua grande glória é o problema. A Assembleia da República é responsável por 32% dos parceiros, 23% dos parceiros. Alguma coisa se passa. Isto não é bom, isto é mau. Isto é um sintoma que alguma coisa se passa. Ou os outros parlamentos estão na idade da pedra e temos que rapidamente assinar protocolos com os demais para os ajudar a escrutinar a política europeia. Não parece que estão disponíveis para aprender com a nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Ou então este escrutínio deve ter algum problema, porque não é possível que nós, Portugal, façamos 32%, um terço dos parceiros recebidos pela Comissão Europeia, que devem ter lá já um armazém dedicado às contribuições da Assembleia da República. O problema é este. Isto não é uma vantagem, isto não é uma glória, isto não é um êxito, isto é um problema. Alguma coisa se passa com o escrutínio. É evidente que este escrutínio deve ter uma qualidade média-baixa. De outro modo, era impossível alcançar estes indicadores absolutamente extravagantes de acompanhamento da política comunitária, da ação legislativa comunitária. Depois é curioso, tentando resolver, e bem, porque acho que é o papel da Comissão de Assuntos Europeus, e bem, identificar o problema e encontrar para ele uma solução, a Comissão de Assuntos Europeus diz o seguinte: a Comissão de Assuntos Europeus promove a reflexão aprofundada sobre o processo de escrutínio na Assembleia da República em vigor nos últimos 3 anos, com vista a 1. Contribuir para uma melhoria na qualidade dos relatórios produzidos pelas comissões parlamentares competentes em razão da matéria. Epá, por amor de Deus, isto é realmente uma provocação. Até o problema da Comissão dos Assuntos Europeus, que se tem expressão neste dilúvio de escrutínios de normas europeias, é a qualidade dos pareceres feitos pelas comissões competentes em razão da matéria. Sr. Deputado Paulo Teixeira da Cruz, foram os seus 3 excelentes e capazes relatórios que foram agora apresentados e seguirão para a Comissão dos Europeus, são eles a origem das dificuldades da Comissão dos Europeus e que têm expressão nesta hemorragia escrutinatória que preenche 33% do trabalho dos Parlamentos Nacionais? Eu não sei se algum dos seus deputados algum dia, eu como estive 10 anos no Parlamento Europeu, várias vezes fui interpelado pela qualidade, densidade e categoria dos pareceres que eram feitos e enviados ao Parlamento pela Câmara dos Lordes inglesa. Alguns dos seus deputados já devem ter visto um dia um parecer feito pelo escrutínio, feito pela Câmara dos Lordes inglesa. Naturalmente que a Câmara dos Lordes inglesa beneficia de um aparato técnico que nem que nós juntássemos todas as comissões da Assembleia da República conseguimos igualar aqui na Assembleia da República. Seja como for, quando aquela Câmara, que se calhar é responsável por 1% dos relatórios recebidos pelo Comissário, quando escreve, é impossível fingir que não escreveu, não é? Portanto, digamos, tem assim um palmarés que varia na proporção inversa do da Assembleia da República. Portanto, há um problema na Comissão de Negócios Estrangeiros de Assuntos Europeus, e é bom que a Comissão de Assuntos Europeus tente resolvê-lo. Agora pensemos bem, do ponto de vista da assessoria, com estas alterações propostas, a centralidade dos assuntos europeus é cada vez maior. A esmagadora maioria do ordenamento jurídico português novo, que está a ser criado todos os dias, tem origem comunitária. Há áreas que são praticamente subgéneros já da política europeia, como seja a agricultura relativamente à PAC. Quer dizer, a política europeia é o centro das grandes opções nacionais de Portugal em matéria de política externa e, portanto, é o munos da nossa própria Comissão. Como é que é possível adotar uma Comissão, permitir-se reestruturar o seu funcionamento interno, mas com implicações diretas e invasivas sobre o quadro de competências das demais Comissões? Eu não estou em condições de antecipar o que vai acontecer. Eu não sei se as comissões vão querer fazer relatórios sobre tudo, ignorando o critério da Comissão de Assuntos Europeus. O que eu sei, e isso eu posso dizer aos caros colegas, nós não temos aparato técnico para isto. Nós não conseguimos. Nós, se este esquema for avante, nós seremos, de facto, uma subcomissão da Comissão de Assuntos Europeus. E vamos acompanhar com o nosso modesto de recursos, que neste momento, antes desta megalomania entrar em funcionamento, nós já temos metade do secretariado da Comissão dos Assuntos Europeus, bem, com os nossos 2 funcionários, será impossível proceder a esse escrutínio, esse acompanhamento da matéria europeia. Portanto, eu sinceramente, ainda por cima somos confrontados com uma iniciativa que, se bem percebo, é feita para entrar amanhã em vigor. Para entrar amanhã em vigor, vai ser testada a partir da manhã. Senhores deputados, eu não sei bem o que é que a Comissão tem sido a fazer em relação a isto.
A minha preocupação de ordem prática, devo dizer, Srs. Deputados, é a seguinte. Se a Assembleia entende que no quadro de escassez de recursos em que vivemos e em que funcionamos, melhor ou pior, devo dizer, agora a propósito do tal papel do Grupo MED, quando estive com os nossos colegas em Atenas, perguntei, enfim, quais eram as condições de trabalho dos deputados gregos. Os deputados gregos têm cada um 5 assessores, os deputados. Têm mais assessores do que a nossa comissão, que tem 2. Quer dizer, nós temos que ter noção das condições em que trabalhamos. Nós temos que ter os pezinhos assentos na terra e ter uma perspectiva realista em relação às reais possibilidades que são oferecidas pelos recursos muito limitados que dispomos. E eu digo com toda a franqueza. Se isto serve para engrandecer o aparato administrativo da Comissão de Negócios Estrangeiros e nós, em razão do nosso reduzido apoio, vamos cada vez mais converter-nos numa espécie de apêndice do escrutínio da Comissão de Negócios Estrangeiros, eu acho que é a função, aí, como dizia o Sr. Deputado Alberto Martins, com grande desassombro, quer dizer, então, essa concentração e racionalização de discursos tem que ser feita sobre o guarda-chuva da Comissão por Excelência que trata estas matérias, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. É a Comissão que está aqui, pelo menos, desde as Cortes de 1820 e, portanto, com o devido respeito, não vamos agora converter-nos num secretariado da outra. Mas, realmente, eu acho que a questão concreta que eu punho à vossa consideração é como consideram apropriado reagir à iniciativa da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Acham que eu devo tomar iniciativas no sentido de falar com o Presidente da Comissão, não sei para que é que isso vai servir, ou com levar o assunto à Conferência de Presidentes, acham que a nossa Comissão se deve manifestar através de um documento escrito, que terá que ser objeto de discussão aqui pela Comissão, como é evidente, qual é que é a solução que os seus deputados e os grupos políticos consideram mais apropriada, do vosso ponto de vista, para procurarmos, exprimir as nossas reservas em relação a isto e, pelo menos, deixar uns quantos avisos sobre as nossas insuficiências e o nosso não apoio a uma solução que converta a Comissão de Assuntos Europeus, a comissão mais recente desta Casa, no centro e no vértice do trabalho parlamentar da Assembleia da República. Sr. Deputado José Cesário.
Sr. Presidente, de uma forma muito simples e com o maior bom senso possível, na linha daquilo que a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz já referiu, tendo em conta que o nosso objetivo é contribuir para a melhoria do escrutínio das iniciativas europeias e tendo em conta que não aceitamos, obviamente, mecanismos de supervisão de umas comissões ou de uma comissão sobre outras, o que eu sugiro é que o Sr. Presidente traduza isso num texto que naturalmente poderá recolher pela nossa parte o consenso da Comissão e que solicita ao Sr. Presidente da Assembleia da República um encontro, uma reunião e lhe exponha exatamente esses motivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, quer falar agora, quer falar no fim? Sr. Deputada Carla Cruz agora, depois Sr. Deputado Ascensio Simões.
Sr. Presidente, muito brevemente, eu creio que a questão que está aqui colocada, ou que está a ser muito presente nesta comissão, de que a Comissão dos Negócios Estrangeiros se vai ficar subalterna da 4ª Comissão, não entende. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, com muita franqueza, não entende que isso suceda. E não sucede porque, Sr. Presidente, há... Primeiro, todos os grupos parlamentares estão, de facto, representados nesse, chamemos assim, neste primeiro escrutínio e, portanto, a pluralidade está salvaguardada. Está salvaguardada, certamente, a diversidade das iniciativas que vão ser postas à análise. E creio que o objetivo foi exatamente esse que o Sr. Presidente disse, que foi melhorar o escrutínio. Eu recordo que o ano passado esteve cá uma comissão, no âmbito da Comissão do Orçamento e Finanças, de vários parlamentos europeus. E os deputados da Holanda fizeram esta pergunta ao parlamento português, que é: como é que vocês conseguem fazer tantos pareceres num ano? É que nós só conseguimos fazer 5. E, de facto, nós temos que avaliar se há alguns pareceres que têm análise, profundidade, há outros que são meramente de cumpre ou não cumpre o princípio da subsidiariedade ou da proporcionalidade. Eu creio que o Parlamento português deve ser audacioso e deve querer fazer uma análise e um escrutínio, porque é escrutínio que estamos a falar, não unicamente fazer uma descrição da iniciativa. E creio que essas questões estão salvaguardadas, mas estão aqui dois deputados da Comissão de Assuntos Europeus que nos podem dar mais algumas informações, se é que as têm, sobre como é que este processo está pensado. Porque eu creio que não está aqui impedido que nenhuma comissão possa fazer o escrutínio de outras iniciativas. Não está. Pelo menos foi esta a leitura que sempre fizemos, até porque já estivemos noutras comissões em que foi apresentada esta metodologia. E noto, não descurando os problemas que o Sr. Presidente aqui colocou da escassez de recursos, não estamos a descurar esse aspecto. Mas creio que, de facto, a existência de uma nota técnica poderá ajudar na melhoria do escrutínio. E se fizermos menos, temos, se calhar, mais capacidade de análise de discussão política sobre as iniciativas em questão do que quando nós temos, permitam-me, às vezes são catadupas de iniciativas, algumas são meramente escomos de assuntos que até já alguns, é preciso dizê-lo que nesta comissão também já aconteceu, que alguns até já perderam toda a atualidade, estamos a discutir questões que nem sequer foram avante. E, portanto, eu gostaria também de aqui colocar esta situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Vicente Simões. Só dizer que eu não me referi a esse problema. O problema da hiperabundância de relatórios tem a ver com a questão do princípio da subsidiariedade, como é evidente. Mas eu acho que o problema da Comissão, como diria o Sr. Deputado Alberto Martins, o problema da Comissão de Negócios de Assuntos Europeus coloca-se no plano ontológico. Portanto, não vale a pena desenvolver muito a matéria. Sr. Deputado Vicente Simões, faz favor.
Gostaria... Estão aqui dois presidentes de grupos parlamentares pequenos e também uma vice-presidente de um grupo parlamentar grande. Eu gostaria que os nossos colegas deputados analisassem o procedimento habitual e depois o comparassem com o procedimento que se segue. O procedimento habitual é a Comissão de Assuntos Europeus recebe uma iniciativa que reenvia para a Comissão que acha competente. O Presidente e os serviços distribuem pelos grupos parlamentares. No sistema de rotação, o grupo parlamentar tem um assessor que trabalha aquele texto, que com o deputado respectivo, ou com os deputados respectivos, que remetem novamente para a Comissão. Os restantes deputados podem fazer pedidos aos outros assessores, mas o trabalho é exatamente assim. Penso que todos concordarão que este procedimento é o procedimento é este. O que é que vai acontecer de novo? O Parlamento recebe as iniciativas. A Comissão de Assuntos Europeus leva as iniciativas ao grupo de trabalho. Cada um dos assessores de cada grupo parlamentar, para as iniciativas e para preparar semanalmente a reunião, vai ter que analisar as iniciativas antes. Ou seja, quando nós temos uma iniciativa que é analisada e trabalhada por um assessor de um grupo parlamentar, nós vamos passar a ter todos os assessores dos grupos parlamentares a prepararem as iniciativas para cada reunião de coordenação da Comissão de Assuntos Europeus. Ou então, isto é tudo a fingir, e portanto aquele grupo de trabalho não serve para nada. Ou os deputados têm, presentes nesse grupo parlamentar, têm a habilitação dos seus grupos parlamentares relativamente aos interesses de cada uma das iniciativas, mesmo depois da nota técnica, e a nota técnica vai ter um problema, que é o problema de atrasar o tempo de parecer, porque há aqui uma nova entidade que vai introduzir mais tempo para analisar o parecer, para sustentar o parecer. Não, não, a nota técnica pode vir no princípio, se bem no fim já não serve para nada. Ou seja, se a nota técnica vem depois de todo o procedimento feito pelos deputados... Como diz? Não, mas não. Não, não, desculpem. Não há... Desculpem, como é que cada grupo parlamentar seleciona as iniciativas? Como é que o grupo parlamentar seleciona as iniciativas? Como é que os deputados que integram esse grupo vão selecionar as iniciativas? É por deito ao ar e as que caírem em cima da mesa vão ser analisadas?
ou tem uma nota técnica do Parlamento que habilita aqueles deputados a fazerem a análise, ou tem uma nota técnica de cada grupo parlamentar que habilita os deputados a fazerem a análise. Está aqui isto esclarecido? Desculpem, senhores deputados, não está nada esclarecido.
Deixa-me só dizer
muito obrigado, senhor Presidente, por aqui
termino. Uma coisa em apoio da sua...
Por aqui termino, mas acho que já fui longe demais na minha revolta,
não,
que acho que é clara quanto a este procedimento, que não integra aquilo que é o conhecimento real do Parlamento português e que me parece ser...
Imagina-se que aparece uma questão, por exemplo, sobre produtos químicos, como aquela famosa questão que foi aqui votada há dias sobre aquele produto químico cujo nome não consigo reproduzir. Como é que é isso? Glifosatos. Pronto. Agora voltam outros glifosatos. Pronto, Sr. Deputado. Agora imagino que vem a Comissão Europeia decide tomar medidas drásticas em matéria de produtos químicos. Matéria que, manifestamente, só a Comissão de Agricultura tem o aparato técnico que permite pronunciar sobre o impacto de semelhante coisa em Portugal. Como é que e no ambiente também. Como é que esse grupo restrito da Comissão de Assuntos Europeus pode pronunciar-se sobre isto, ter competência para se pronunciar sobre isso e, ao mesmo tempo, sobre as implicações na ordem da proteção de dados pessoais das matérias que foram antes, hoje aqui tratadas pela especialista e deputada desta Comissão, deputada Paulo César Cruz. Quer dizer, é um colégio de super-homens. É um colégio de super-homens. Eu também não vejo como é que essa coisa vai funcionar. Mas eu peço desculpa, está inscrito o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Uma tentativa de descomplicar, Sr. Presidente. Para que é que servem os pareceres que são feitos pelo Parlamento Português? Qual é a utilidade e qual é a consequência? Se nenhum deles disser uma de duas coisas ou as duas em simultânea, não serve para nada. Quais são as coisas que eles dizem? Viola o princípio da subsidiariedade ou viola o princípio da proporcionalidade? Se não disserem nada disto, todo o nosso trabalho, por muito meritório que seja, e eu já há pouco referi elogiosamente os relatórios da Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, e por isso não estou aqui a desmerecer nenhum deles, não serve para absolutamente nada. Porque é recebido ou pela Comissão ou pelo Parlamento e é dito, bem, afinal, a iniciativa está certa, cumpre os preceitos e aquilo vai para o histórico, arquivo morto. E por isso, o que é que faz sentido que um Parlamento faça? É quando identifica um problema, avalie se aquilo vai violar ou não o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E só no caso de considerar que viola, faça um parecer. Numa lógica de escrutínio, é a única coisa com consequência que tem, de facto, efeito no procedimento legislativo. O que é que o Parlamento Português faz? Não deita trabalho fora. Dado que alguém avalia os diplomas em questão, sejam regulamentos, sejam relatórios, o que for, então aplicou-lhe a mesma regra que fosse qualquer outra iniciativa de um grupo parlamentar. Faz um parecer. O parecer, mesmo que diga que não viola nada, é discutido pelos grupos parlamentares, porque os grupos parlamentares podem ter opinião diferente e podem considerar que o deputado ou a deputada não incorporaram bem a ideia. E, no final, quase 100% das vezes, o que o deputado ou a deputada disse é o que é validado e é o que depois sai. E quase 99% das vezes é dito que não viola absolutamente nada. E por isso, todo este trabalho não serviu para nada. Muito honestamente, se houver um grupo de deputados que tenham a paciência para fazer isto em vez de qualquer uma das comissões, eu creio que é um enorme respeito por qualquer uma das comissões. Esta é a primeira das conclusões. Segundo aspecto, mas estes deputados terão algum tipo de mais-valia face aos outros, face às comissões, etc.? Não. Desde que seja garantido que o que entra é fiscalizável e que todos possam ver. Já agora, qualquer comissão, atualmente, avalia se faz ou não escrutínio de iniciativas. Agora, neste momento, com os recursos, as dificuldades que tem, e não será pedido nada mais no futuro. É o contrário. No futuro, será retirado do trabalho. Uma confusão que aqui está colocada é sobre a nota técnica. E como eu disse há pouco, eu acho que é um wishful thinking. Não vai acontecer. Se acontecesse, era uma melhoria para nós deputados e deputadas, para nós podermos avaliar com mais profundidade as coisas.
mais uma vez, e indo ao ponto primeiro que eu deixei há pouco, serviria para zero, porque a maior parte das vezes nós iríamos concluir que, afinal, não viola princípio nenhum. E, por isso, nós teríamos boa documentação para lermos à mesinha da cabeceira, mas sem qualquer tipo de consequência do ponto de vista de relacionamento entre parlamentos com as instâncias europeias. Mais uma vez, Sr. Presidente, agora peço desculpa, eu ouvi com toda a paciência todas as outras intervenções e agora peço também exatamente a mesma paciência para a minha intervenção. Neste contexto, o que é que está em cima da mesa? É concorrência entre comissões? É um ponto de análise que está a ser levantado? Eu devo dizer que não o vejo. Nem sequer do ponto de vista de legitimidade histórica. Esse é um debate antigo, já tivemos. É um debate recorrente nas competências que decorre da própria criação da Comissão de Assuntos Europeus e nas competências que normalmente são discutidas no início das sessões legislativas, da legislatura. Não é esse o debate que está em cima da mesa. E se assim fosse, eu diria que o que tem que ser cumprido é o que está definido nas competências de cada uma das comissões. Ponto número um. Não é isso que está aqui a ser colocado, porque a Comissão de Assuntos Europeus não poderia fazer. E por isso, qual é o outro ponto focal que está ali que pode dificultar? É aquele portal das iniciativas europeias. Basicamente, o que está proposto é que vá acontecer uma distribuição massiva de e-mails em que as pessoas avaliarão ou não o que querem fazer. Acrescenta mais aos e-mails que nós já recebemos atualmente? Não me parece, porque da mesma forma como nós já atualmente recebemos as iniciativas sobre as quais queremos ou não atuar, não acrescenta nada. E por isso, acho que em primeiro lugar devemos ter esta frieza na análise para avaliar o problema. E por isso, volto novamente à opinião que dei há pouco, não me parece de diabolizar esta iniciativa. Percebo que há a vontade do Sr. Presidente, vontade do PSD, não ouvi ainda a opinião do PS sobre a matéria, mas se for coincidir...
Não, o PS não tem uma opinião sobre a matéria.
Eu não estava aqui a minorar a intervenção do deputado Agente Simões, ele apenas referiu que estava a falar em nome pessoal, eu interpretei à letra essa opinião, e por isso não quero aqui sequer criar confusão entre grupos parlamentares ou dentro de grupos parlamentares.
Eu não vejo a necessidade de referir os grupos parlamentares.
Vou concluir para explicar o porquê. Porque isso, havendo uma maioria nesta comissão, levaria a uma tomada de posição do Sr. Presidente legitimada por essa maioria. Aí deixa a posição do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não parece existir motivo para criar um conflito com a Comissão de Assuntos Europeus por causa desta proposta. Parece-me que, do nosso ponto de vista, a posição da Comissão de Negócios Estrangeiros devia ser, quando muito, de pedir mais clarificações sobre esta matéria e não de rechaçar liminarmente, como é aquilo que está a ser colocado em cima da mesa, esta opção. E a solução que foi dada de poder levar isto também ao Presidente da Assembleia da República não me parece que possa ser a primeira opção antes de uma conversa, pelo menos, com a Comissão de Assuntos Europeus. É esta a posição do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, já que então eu vou esclarecer a minha posição em termos definitivos. Sr. Deputado, eu não sei qual é a parte que não se compreende o que está aqui a ser discutido. Eu estou numa posição privilegiada, porque eu estou de frente para o ecrã. E o que eu vejo ali é Comissão de Assuntos Europeus, e por baixo vejo Comissão Setorial. Nós somos a Comissão Setorial. Acha que nós somos uma Comissão Setorial? Nós não somos uma Comissão Setorial. A Comissão de Negócios Estrangeiros não é uma comissão setorial. Não há nenhum assunto dos comissões europeus que tenha a ver com agricultura, tenha a ver com o mar, tenha a ver com defesa, tenha a ver com segurança, tenha a ver com combate ao terrorismo, tenha a ver com cooperação com o terceiro mundo, tenha a ver, seja lá com o que for, que não interesse à Comissão de Negócios Estrangeiros. Nós não somos uma comissão setorial que dá pareceres técnicos. Essa é que é a questão fundamental. A Comissão de Assuntos Europeus reuniu-se e alçou-se a um estatuto supra-comissões. E com isso fez-me provocação a todas as comissões desta casa. E se a Comissão dos Negócios Estrangeiros não for a primeira a dizer volte para o seu lugar, volte para o seu lugar, nenhuma comissão nesta casa o fará. Porque é a nós que compete dizer que isto é um abuso. É a nós que compete dizer que isto é um abuso. Porque o problema realmente, Sr. Deputado, é ontológico. É para que é que serve a Comissão de Negócios Estrangeiros? Porque sobre a matéria vertente, já há um parecer, foi há pouco tratado, tinha a ver com proteção de dados. A primeira comissão podia-se ter pronunciado, a nossa comissão pronunciou-se com uma deputada que, sendo jurista, fez a análise do ponto de vista das garantias individuais também e, portanto, fez por isso um relatório com substância e a pergunta pertinente é para que é que serve a Comissão dos Negócios Estrangeiros?
Se fosse sobre glifosatos, patanatos, pataniscas, que fosse matéria da Comissão de Agricultura e pronunciasse com conhecimento de causa, autoridade e legitimidade política, a questão subjacente é para que é que serve a Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas o problema está resolvido pela criatividade da Comissão dos Assuntos Europeus. Está resolvido pela criatividade da Comissão dos Europeus. É uma supercomissão que trata as demais como comissões setoriais. Mas como é que isto não se compreende? Eu sinceramente não consigo, ultrapassa-me. Bem, eu só vou dizer o seguinte, eu não serei comissão, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros para assistir a esta comissão, transformar-se numa comissão setorial da comissão que chama a si todas as matérias que hoje estão na origem da esmagadora maioria da criação de direito que rege a vida dos portugueses, que é tudo direito comunitário. Isto não é possível. Isto não é possível. O que vocês chamam, como é que se chama o grupo de super-homens que preside à distribuição de trabalho? Como é que se chama? Grupo de trabalho. É o grupo de trabalho. Quer dizer, o grupo de trabalho tem uma centralidade no processo legislativo português que é absolutamente impossível de conceber no quadro das regras de que do Parlamento não tem existência institucional. Eu chamo a atenção para um documento chamado Competências das Comissões Parlamentares Permanentes, 13ª Legislatura. Foi aprovado pela Conferência de Presidentes em 24 de novembro de 2015. Diz logo no ponto 4 o seguinte: no uso das suas atribuições, compete em especial à Comissão de Assuntos Europeus, sem prejuízo da competência do Plenário e das outras comissões especializadas. E atenção, e das outras comissões especializadas. Nós não, mas aqui já não somos uma comissão especializada entre outras, somos uma comissão setorial que concorre para o escrutínio feito pela Comissão de Assuntos Europeus. Senhores deputados, eu não tenho forma de pôr isto em termos mais esclarecedores. Acho sinceramente que é muito triste que sejamos nós, membros titulares de negócios estrangeiros, aqueles que foram contemporâneos e com o seu silêncio concorreram para esta, até devo dizer, há aqui qualquer coisa profundamente provinciano, a maneira como nos submetemos à Assembleia da República Portuguesa, quer dizer, à Comissão que trata dos Assuntos Europeus. Isto é, do ponto de vista político, absolutamente, do meu ponto de vista, embaraçoso. Embaraçoso. Pela minha parte, acho que devíamos contestar isto. Mas, naturalmente, nada farei sem um amplo respaldo dos senhores deputados.
Sr. Deputado Isabel Santos. Se me permite, na ausência do coordenador da Comissão e depois de uma rapidíssima consulta aqui aos deputados do Partido Socialista mais próximos, eu sugeriria que o Sr. Presidente, com o apoio, com certeza, dos serviços, elaborasse um documento no qual fossem expressas as preocupações aqui debatidas nesta reunião e o apresentasse ao Sr. Presidente da Assembleia.
Deputado, já usado a palavra. Sr. Deputado, Sr. Deputado Carla Cruz, tem a palavra, faz favor. Sr. Deputado Magalhães tem uma paciência chinesa. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, até por uma questão de rigor, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que a primeira comissão não se pronunciou sobre os últimos parceiros que tivemos a votar. Não é verdade, Sr. Presidente. A primeira comissão debateu a semana passada na comissão os assuntos...
Disse exatamente ao contrário.
Não, disse que a comissão dos assuntos... a primeira comissão não se debruçou sobre os parceiros. Disse, Sr. Presidente, disse. Mas a questão é... Mas isto... Mas esta questão, Sr. Presidente, só corrobora, não estão inibidas as outras comissões de se pronunciarem. Não estão, não está, não está. E, portanto, relativamente... E o Sr. Presidente acha alguma vez que os seus deputados da Comissão de Assuntos Europeus iriam tomar essa decisão? Claro que não. Claro que não. E, portanto, eu reafirmo aquilo que disse, que a interpretação que nós fazemos é que isto aqui não há uma subalternização de nenhuma comissão face à Comissão dos Assuntos Económicos, Assuntos Europeus. E, portanto, aquilo que nós iríamos... Não vimos a oportunidade do texto, mas iremos analisar o texto que o Sr. Presidente irá fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois desta simpática e acalorada discussão, tenho uma certeza e várias dúvidas. A certeza é que este documento serviu mais que não seja para nós tenhamos consciência do elefante que temos, não na sala, mas da Assembleia da República até ao Terreiro do Paço, que é fazermos figura de idiotas, porque quando andamos todos a regozijar-nos por termos 23%, 40%, 58% de porcaria, em termos europeus. Sejamos claros, sejamos francos, temos um problema. Um, queremos resolver, dois, queremos continuar e a dizer que, de facto, somos mais europeístas, somos aqueles que mais escrutinamos a União Europeia, são aqueles que mais pomos em ordem e temos voz grossa com as instituições europeias, porque são aqueles que temos um terço, quase dois terços, em alguns casos, da fiscalização. E enganamos a nós próprios, de resto é a nossa história, portanto é mais do mesmo. E, portanto, acho que é um bocadinho até conservador, como deve imaginar para um conservador, como é o meu caso, até algo que me parece bastante simpático. Portanto, acho que tem essa certeza e esse mérito. Queremos mudar ou queremos manter? E regozijar-nos todos quando vem cá um estrangeiro, como nós tantas vezes gostamos de dizer, e diz, não, porque Portugal, numa nota escrita por um assessor qualquer, tem dois terços e 23% do escrutínio, são os grandes europeus, e batemos todos palmas. Então queremos trabalhar a sério. É a certeza que eu tenho. Quanto às dúvidas, eu devo confessar, Sr. Presidente, que eu tenho que ter aqui um registro do conflito, não é de um duplo, é de um triplo conflito de interesses. Eu sou membro desta Comissão, sou membro da Comissão de Assuntos Europeus e sou Presidente do Grupo Parlamentar. Portanto, e não vou fazer aquilo, também é muito português, que era, ora falo com o Presidente do Grupo Parlamentar, ora falo com o membro da Comissão dos Negócios Estrangeiros, ora falo com o membro da Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, para dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que era importante que esta questão, vou relembrando isto, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Assuntos Europeus. E como estou na Comissão dos Negócios Estrangeiros, respeito o princípio de não ingerência nos assuntos internos de outros grupos parlamentares. E, de resto, é uma doutrina firme e antiga do CDS de não fazer votos que, de alguma forma, ponham em causa o princípio da ingerência em assuntos internos de outros grupos parlamentares. E, portanto, a primeira sugestão, se me permitam, com humildade e amizade, é que estas questões sejam debatidas, discutidas, não sei qual é a metodologia, nem quero saber, nem tenho que saber, dentro dos próprios grupos parlamentares. Portanto, é desde logo, parece-me a mim, avisado. De resto, dizer, e só para responder algumas dúvidas, porque acho que merecem ser respondidas, que em relação ao portal, é evidente que é para difundir, e essa é a intenção, como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares levantava. Em segundo lugar, não me parece também uma boa reação, e como digo, tenho muitas dúvidas acerca de tudo isto, mas não me parece uma boa reação, chegámos aqui à conclusão, passando também nós um atestado de minoridade às restantes comissões, por uma questão de puramente capelinhas, que toda a gente vai a correr ao portal, e toda a gente de repente vai, toda a gente querer fazer pareceres para se picarem uns com os outros, são na figura de idiota que já fazemos, ainda será pior, teremos ainda mais pareceres, e piores, não creio que também não tenha essa visão tão pouco crente aqui, se calhar sou mais otimista, mais revolucionário, menos conservador, dos nossos colegas das restantes comissões, acho que isso poderá, de resto, contribuir para que haja menos essa tentação de fazer pareceres por pareceres só para apresentar trabalho. Depois dizer que a ideia é que este grupo de super-homens, e de facto é um trabalho hercúleo, reconheço isso que o Sr. Presidente falou, terão a habilitação dos presidentes dos grupos parlamentares que o darão ou não, no caso do CDS, lhe dará, e numa lógica, que foi aquela que eu percebi do grupo de trabalho, numa lógica de variabilidade até em razão da matéria, ou seja, a composição não será fixa. Ou por outra, vou pôr a questão de outra maneira. Eu sei bem a quem irá, em cada momento, e de acordo com aquilo que o meu assessor do grupo parlamentar do CDS me disse, é que são as matérias a discutir. Se for matéria sobre agricultura, não diria que vai a Sra. Presidente da Assunção Cristas, será um bocado mais, mas será alguma deputada, nomeadamente a deputada Patrícia Oliveira, sobre matéria de agricultura. Ou seja, eu como grupo parlamentar, como presidente do grupo parlamentar, não interpreto isto como sendo um grupo de 5 super-homens. Interpreto isto como um grupo de 5 representantes dos grupos parlamentares. E de resto é assim que fará o CDS. Ora, será representado por um, por uma, ou será representado por outro ou por outra, de acordo com as razões. Depois, não queria entrar muito na questão de subordinação, percebo alguns comentários que o Sr. Deputado Alberto Martins fez, que o Sr. Presidente fez, até do ponto de vista histórico, não levei isso, e nem, não devemos, andamos todos muito suscetíveis, não devemos sequer levar isso com menor respeito, e não levo, para a Comissão de Assuntos Europeus. Agora, se me permitem fazer só um pouco de advogado do diabo, a Comissão de Assuntos Europeus, ou se eu fosse a Comissão de Assuntos Europeus, também sou, e estou aqui em representação, diria que quem está a subalternizar é a própria Comissão, que está a fazer, no caso, um trabalho de chefe de gabinete ou de secretariado das restantes comissões, fazendo a triagem entre aquilo que interessa ou que poderá interessar, sem retirar-lhes, obviamente, liberdade de acharem que pode interessar, e aquilo, ou seja, se quiserem, utilizando um jargão jurídico, no fundo vai declarar a ineptidão ou não de uma determinada iniciativa legislativa, que de resto entronca na discussão anterior, que é e que já devia ser feita há bastante tempo, que é haver coragem, mais uma vez, para resolver os problemas, de declarar pura e simplesmente ineptas petições que às vezes pedem que se desminta que os americanos e os soviéticos foram à Lua, não é? Nós discutimos petições quase desse grau de idiotismo. E às vezes em plenário. E, portanto, eu acho que ou temos uma visão mais reformista ou uma visão mais conservadora. E eu acho que, neste caso, vale a pena esse reformismo. Para terminar, eu darei conta à Comissão dos Assuntos Europeus das Reservas, eu próprio, que o Sr. Deputado Isabel Pires também fará, porque estivemos presentes, somos testemunhas oculares, darei como Presidente do Grupo Parlamentar conta, não vou sugerir nada a ninguém, conta disso no meu grupo parlamentar. Não me choca rigorosamente nada que, isto para terminar, que através de um documento, que através de uma conversa, eu acho que as coisas, enfim, não quero ter aqui nenhuma visão patronalista das coisas, mas eu acho que as coisas, quando se querem para resolver, faz uma conversa. Quando se não quer resolver, faz um documento. Porque depois vem de lá outro documento, se calhar mais violento, depois nós temos uma contraproposta ainda mais violenta. E, portanto, eu, se calhar uma boa conversa, ou um bom café, resolverá muitas situações, muitas vezes cartas e contracartas e respostas e contrarrespostas. Era só isso. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Magalhães. Eu também estou de acordo com a teoria das conversas e dos documentos. Só uma pergunta é porquê é que nós somos confrontados com uma coisa que é não um documento, mas uma projeção, ou que foi hoje enviada para o nosso mail. Não houve conversa nenhuma.
Não tem resposta.
Eu fui hoje, eu tive hoje conhecimento, recebi isto, não houve conversa, não houve nada, recebi isto, Sr. Deputado, eu realmente olho. A única coisa que eu posso dizer sobre isto é que, realmente, Sr. Deputado, não acho que a Comissão dos Negócios Estrangeiros, esteve a converter numa comissão setorial relativamente à Comissão dos Assuntos Europeus. Acho que nós temos uma obrigação para com a nossa Comissão. Até porque isso, porque repare, Sr. Deputado, há coisas que eu não compreendo. É assim, Sr. Deputado das Ciências e Mães, a Comissão de Negócios Estrangeiros tem um problema. Sr. Deputado das Ciências e Mães, não sei se estão a gostar da conversa, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, depois não pode contestar. Eu acho o seguinte. A Comissão de Assuntos Europeus tem um problema antigo. Que as outras comissões, por diplomacia, cordialidade, evitam colocar. É um problema de saber ser ou não ser, eis a questão. Vale a pena aquela comissão? Porque esse é que é o problema. Porque os seus deputados agora vão fazer uma coisa que é o seguinte. Os seus deputados inventaram um grupo que vai decidir que nova estratégia de segurança comum. Importante. Tamanho das porcas dos cortadores de relva. Não importante. Eu tenho a certeza que o critério será um critério razoavelmente esclarecido. O problema é que, quando as comissões especializadas se pronunciarem, por exemplo, a Comissão Setorial dos Assuntos Europeus, a Comissão Setorial da Agricultura, a Comissão Setorial da Economia sobre Concorrência, quando as comissões setoriais pronunciarem com competência sobre a área que conhecem, o que é que faz a Comissão de Assuntos Europeus? Para que é que serve? É o grande compilador? Eu não sei para que é que serve. O que é que a Comissão de Assuntos Europeus vai fazer para incrementar? Porque cortar a quantidade é fácil. E para incrementar a qualidade? Repousa na competência das chamadas comissões setoriais. Portanto, não há forma de iludir a questão central. Para que é que serve a Comissão de Assuntos Europeus? A Comissão de Assuntos Europeus procurou responder a este problema com este gráfico. Eu, pessoalmente, e acho que tem sido o pensamento de vários colegas, ficam também com uma grande perplexidade em relação ao papel que pretende chamar a si próprio. Vamos lá ver. Tenho a certeza que os documentos desta Comissão seguem para a Comissão dos Assuntos Europeus, como os relatórios de hoje da deputada Paula Teixeira da Cruz, muito vão fazer pela qualidade desse relatório. Colabora a Comissão dos Europeus, como fazia os Árcades, e no Tília Trunca, deitar para o lixo boa parte da sua importante fiscalização da subsidiariedade. A deputada Paula Teixeira da Cruz está inscrita. Deseja usar da palavra? Faz favor.
É telegráfico, Sr. Presidente, depois da discussão que já vai longa sobre esta matéria, eu gostaria de referir três coisas. A primeira é que, e com a consideração que tenho pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, permita-me dizer-lhe que isto é um reformismo musculado de captura. a ser reformismo, ele é muito musculado e de captura. A segunda questão é que há aqui, também na apresentação que é feita, como solução para resolver este problema, uma confusão institucional entre comissões e grupos parlamentares, que também me parece pouco cordial. Nós, enquanto aqui estamos, somos Comissão dos Negócios Estrangeiros. Os grupos parlamentares têm, nos termos legais constitucionais, outras funções. A terceira questão é que eu, francamente, depois de já ter lido variadas vezes, porque quando não tenho a certeza leio uma, quando tenho a certeza leio duas, quando tenho a certeza leio três. E, portanto, eu não vejo base sequer constitucional, legal, regimental para isto. Não há. Não há de maneira nenhuma. Não é possível que haja um filtro sobre as competências, que é disso que estamos a falar, um filtro sobre as competências das outras comissões. E, portanto, isso contraria tudo o que nós temos nesta coletânea, que felizmente nos foi distribuída a todos, nesta coletânea parlamentar, que é, enfim, de alguma forma a nossa Bíblia a seguir à Constituição. Eu não vejo base para isso. Não vejo. Do ponto de vista jurídico, eu não vejo volta a dar a isto. E nem vejo que um filtro de uma comissão relativamente às outras possa ser feito. Portanto, em função disso, eu acho que não há sequer, quando o primeiro critério a analisar é o da legalidade, não vejo sequer espaço para grande discussão sobre uma matéria que os primeiros critérios barra logo com um problema de legalidade, se não de constitucionalidade. E é só isto que eu quero.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que podemos encerrar aqui a nossa discussão. Vamos tentar resolver isto com bom senso e boas maneiras. Srs. Deputados, não tenho mais nenhum ponto. O ponto assuntos, outros assuntos não é inexistente. Também não há atas. Muito obrigado a todos e encontramos-nos para a semana. Não, amanhã, Srs. Deputados. Por amor de Deus, amanhã, às 11 da manhã.